Vamos dar por aberto esse trabalho da sessão ordinária do dia 28 de novembro de 2022. Pedimos à nossa secretária, Vanessa de Oliveira, que faça chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandi Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Lincoln Leano Lopes Pontes.
Presente.
Vereador Neidilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristina de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimentada dos vereadores, eu, vereador Cristina, irei ler um trecho bíblico. Salmo 45. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, mostrando-se nosso amparo nas tribulações. Por isso a terra pode temer, nada tememos. As próprias montanhas podem se afundar e nos mares, ainda que as águas temulto estuem. Está com o Senhor do Exército, nosso protetor e nosso Deus de Jacó. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Após a leitura do texto bíblico, pedimos à nossa secretária, Vanessa de Oliveira, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 062 de 2022. Aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travás, reuniu-se na forma regimental os vereadores Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Idomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Lopes Pontes, Neidilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristina de Matos Azevedo. Abertos trabalhos pelo vereador presidente Cristina de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Leano Lopes Pontes. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 061 de 2022 pelo vereador segundo secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores. Possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente.
Requerimento do gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal e à Secretaria de Transporte e Trânsito que solicite à empresa responsável pelo transporte coletivo público que faça a linha da povoação da Barra e Pontal da Barra o retorno nos horários de antes da pandemia do Covid-19. Justificativa. A solicitação se faz necessária, tendo em vista que houve reajustes da tarifa e os horários continuaram reduzidos, prejudicando os estudantes, trabalhadores e moradores em geral, inclusive os domingos, que não está sendo feito nenhum horário. Segue abaixo assinado dos moradores da povoação da Barra e Pontal da Barra. Vanessa Oliveira, vereadora do União. Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Indicação número 010 de 2022. Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem vêm em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa indicar ao Poder Executivo que solicite junto à Secretaria competente que estude dentro das suas possibilidades a mediação dos estacionamentos paralelos no sentido das vias centrais, conforme regulamentação possuindo 2,30 metros de largura e 5,50 metros de comprimento, e para a manobra 3,50 metros de largura da via. Justificativa. Tal solicitação é um pedido de condutores de veículos para facilitar e aumentar o número de vagas de estacionamento na principal via da cidade. Por isso, pedimos que seja feita uma análise por parte da Secretaria competente. Justificativa em plenário. Vereadora Vanessa Lima de Oliveira, assinado também pelo vereador Neidilândia Amorim Loureiro. Ofício 2378 de 2022, retirada do projeto de lei complementar número 03 de 2022. Mesmo, senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente, vimos por meio deste, em razão da necessidade de alterações no texto, solicitar a retirada do projeto de lei complementar número 003 de 2022, que dispõe sobre o quadro de cargos de funções de carreira do município. Estabelece o novo plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e da outras providências. Sendo o que tínhamos para tratar no momento, despedimos, reiterando votos de mais autoestima, atenciosamente, Fabiano Zogbehoig, prefeita municipal. O ofício 2330 de 2022. Comunicações sobre os julgamentos das contas. Senhor presidente, vimos por meio deste repassar comunicações a qual o Tribunal de Contas do Estado orienta o envio de julgamento das contas pelo legislativo competente referente ao processo. Ressalta-se que o envio de julgamento pelo legislativo deverá ser realizado por meio do portal do TSE. Acesso ao sistema com criação de um protocolo avulso no tipo julgamento das contas pelo legislativo. Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Projeto de lei legislativo. PLL 003 de 2022. Esmo, senhor presidente. O vereador Lincoln Leandro Lopes Pontes, abaixo assinado, requer a vossa excelência, após ouvido a casa, que se encaminhe, que seja encaminhado o seguinte projeto de lei legislativo, que altera a denominação do logradouro público no município para homenagear a senhora Cecília da Veiga Pinto. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, indicação número 06 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, indicar por meio do anteprojeto número 004 de 2022 ao Executivo Municipal a elaboração de projeto de lei à isenção de pagamentos das taxas de licença ou alvará de financiamento para associações e entidades sem fins lucrativos, no âmbito do município de São José do Norte e da outras providências, conforme segue em anexo. Justificativo em plenário, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Ofício número 023 de 2022, Associação Religiosa de Umbanda Nortense Imanjá. Prezado presidente e mesa legislativa, vem por meio deste solicitar encarecidamente a cedência do espaço do plenário da Casa do Povo, bem como disponibilidade de sonorização ativa na data do dia 30 de novembro, às 7 horas, às 19 horas, onde haveremos de realizar uma reunião com os terreiros da cidade na expectativa de apresentarmos o projeto da festividade alusiva à Mãe Manjá 2023. Certos de seu retorno, ficamos no aguardo atenciosamente João Leno Silva dos Santos, presidente da Aruni, e José Iramar, vice-presidente da Arumi. Associação de Voluntárias do Hospital de São José do Norte. Câmara de Vereadores, senhor presidente Cristina de Matos Azevedo, solicitação. A Associação de Voluntárias do Hospital de São José do Norte, inscrita no CNPJ, tal, vem por intermédio de seu representante legal, a senhora Clara da Silva Brasileira, com RG tal, CPF tal, vem por meio desse solicitar à Câmara de Vereadores a isenção da taxa de cobrança do alvará de funcionamento devido à associação possuir finalidade filantrópica. Sendo o que tínhamos para o momento, contamos com o apoio dessa Câmara. São José do Norte, 25 de novembro de 2022. Clara da Silva, presidente da Associação de Voluntários do Hospital de São José do Norte. Ofício 2.382 de 2022. Assunto: Projeto de Lei Complementar número 003 de 2022, de regime de urgência. Novo Plano de Carreira dos Agentes Comunitários. Ofício número 2.383 de 2022. Assunto: Projeto de Lei número 056, com regime de urgência. Altera a Lei Municipal número 946 de 2021, Lei Orçamentária Anual para Exercício de 2022, criando e suplementando dotação orçamentária. Ofício 2.370 de 2022. Assunto: Projeto de Lei 033 de 2022, regime de urgência, contratação de operadores de máquinas pesadas em caráter excepcional e por tempo determinado. Deu.
Esgotado o expediente, passar a hora do dia, quero votar em discussão, em votação, pedido de urgência do projeto de lei 033/2022. Não havendo manifestação, aprovado pela maioria, então o projeto de lei 033/2022 foi aprovado à urgência. Também temos o projeto complementar 050, projeto de lei 056/2022 também pede regime de urgência. Os vereadores concordam com a maneira como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, pedido de urgência do projeto de lei 056/2022. Também voto em votação o pedido de urgência do projeto de lei 0003/2022. Os vereadores concordam com a como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado o pedido de urgência do projeto de lei 003/2022. Então, eu vou suspender a sessão por 5 minutos para que, agora como...
Projeto... Só uma questão de ordem, presidente. Presidente, assim, ó, uma questão de ordem. Esse ofício aqui da Associação Voluntária do Hospital de São José do Norte, aqui, as voluntárias, isso aqui eu acho que teria que ser a prefeitura mandar alguma coisa para cá, para a Câmara poder votar. Eu acho que nós não podemos fazer nada. A única coisa que nós podemos fazer é votar. Agora, se nós tivermos o poder de deixar eles isentos de pagar, nós também poderíamos ter o poder de deixar aqueles comerciantes que foram prejudicados pela pandemia também, nós deixar e dar autorização para eles não pagar os alvará. Eu acho que aqui houve um equívoco. Acho que eles tinham que ter mandado para a prefeitura e a prefeitura nos mandar, tipo, um projeto de lei para cá, para os vereadores votar. E é diferente.
Podemos mandar um ofício orientando, né, a associação para que faça esse tipo, que manda a prefeitura. Então eu vou suspender a sessão por 5 minutos para que é o projeto das agentes comunitárias, que qual foi pedido a retirada. Teve alteração, então vamos dar os pareceres, 5 minutos, para que nós possamos votar pela urgência, pela importância do projeto. Então, suspenderei a sessão por 5 minutos. Vamos lá para reaberto os trabalhos da sessão ordinária do dia 22. Pedimos à secretária Vanessa, já que o projeto já foi lido, quero que ela leia a modificação do projeto, só a parte onde foi modificado o projeto 003/2022.
Projeto de lei complementar número 003/2022. Assunto: dispõe sobre o quadro de cargos e funções de carreira do município e estabelece novo plano de carreira das agentes comunitárias de saúde e agentes de combate a endemias e da outras providências. É o artigo 6º. Os servidores que, na data da sanção desta lei, já possuírem adicional de capacitação nos percentuais de 20% ou de 10%, passarão a receber tal adicional na proporção da tabela 2 do anexo 2. Parecer jurídico referente ao projeto de lei complementar municipal, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções de carreira do município e estabelece o novo plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes do combate a endemias e da outras providências. Analisando o caso em concreto, verifique-se a constitucionalidade formal e material do referido projeto de lei complementar número 03/2022. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei complementar 03/2022, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido que inexiste legalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada, observado nos artigos 30 e 198, ambos da Constituição Federal, e artigo 52 da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. São José do Norte, 28 de novembro de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei complementar número 03 de 2022. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer, presidente Lincoln Leno Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei complementar 03 de 2022. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Neidlândia Amorim Loureiro e membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei 003/2022 está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei 003/2022. Está em discussão, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Referente o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 003/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 003/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao Projeto de Lei complementar 003/2022.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Eudomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, a todos que nos dão o apoio aqui em plenária, inicialmente quero cumprimentar a comunidade e dizer que chegou o dia da novela mexicana, vai e vem, e volta, e vai e volta. Mas está aqui esta noite, e com certeza será aprovado por unanimidade, o projeto que traz os direitos dos agentes comunitários e de DEMIAS, não naquilo que vocês almejavam, desejavam, com certeza, mas, com as retaliações todas que foram feitas, está aí o projeto. Uma das reivindicações de vocês, que era a permanência da capacitação, pelo menos 10%, está garantido no projeto. Também no seu parágrafo, no artigo 13, parágrafo único, para aquelas pessoas que já se desligaram pela aposentadoria obrigatória, garantindo também o direito de receber também, e eu acho que é muito importante, pessoas que passaram 30, 20 e tantos anos se dedicando a prestar um bom serviço, um serviço para a comunidade e ao próprio executivo. Independente de quem seja prefeito ou prefeita, é o executivo, é o município. E dando essas garantias por lei, para que vocês possam usufruir de um direito adquirido, embora que seja o piso foi encaminhado pelo governo federal, mas o recurso também vem do governo federal. Na verdade, o que vocês estavam lutando era para aquilo que foi adquirido no âmbito municipal, que é as capacitações, que é a insalubridade. E esse legislativo, esta casa aqui, teve esse papel importante na criação dessas leis, esses direitos. Né? E nós estávamos muito constrangidos, muito receosos, né, de como iríamos votar, retrocedendo esses direitos que nós mesmos concedemos aqui nessa casa, né, encaminhado pelo Executivo, mas nós concedemos em outras legislaturas. E eu estava aqui, né, em algumas das reivindicações que vocês tiveram, né, ao longo desses anos. Estava aqui, aprovei. Vereador Penteado estava aqui, vereador Cristino, o ex-vereador Fernando Antônio, que está ali, né, hoje na assistência, também participou, né, em 2014 ou 2013. Muitas das conquistas de vocês passaram por essa casa e nós estávamos aqui. E agora, quando o projeto veio, quando começou a discussão, os bastidores de que haveria alguns retrocessos, eu fiquei muito desconfortável, porque não queria retroceder contra aquilo que eu mesmo ajudei a criar. Isso é dificultoso para nós, né, quando o Executivo toma, né, algumas ações no sentido de retrocesso. O retrocesso ele nunca é favorável para nada. Né? Então, hoje, como eu mencionei antes, o projeto está aqui, vai ser aprovado, com certeza. Não é o desejado por vocês. Né? As categorias se mobilizaram, né, buscaram, pelo menos, manter alguns direitos que já tinham sido adquiridos. E, com certeza, o meu voto será de aprovação, embora mencionei e continuo mencionando que algumas coisas que retrocederam me deixam de coração partido, porque nós criamos aqui. Nós conseguimos algumas vantagens de insalubridade. Né? A insalubridade ela é progressiva já, né, por lei. Mas as capacitação, nós votamos aqui nessa casa. Eu não me lembro bem o ano, mas nós aprovamos, nós criamos, né, juntamente com o Executivo, na época, que encaminhou. Então, hoje, se encerra esse capítulo, né, e espero que vocês possam usufruir, né, de um direito que é de vocês. A categoria se mobilizou, reivindicou para que não tivesse maiores percas. Então, quem vai estar de parabéns é vocês. O meu voto é favorável nesse sentido. Né, embora não completamente, estou contente em dar este voto favorável, né, porque ainda faltou, né, a manutenção de direitos que tinha sido adquirido alguns anos atrás.
Conclui, vereador. Posso... O teu nome estragou e eu tenho o telefone, já passou
do segundo. Eu estou olhando para lá e está tocando.
Está com problema, está com problema, não. Estou ouvindo pelo relógio aqui.
Então tá, senhor presidente. Me desculpe, meu voto é favorável em nome de vocês.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Sobre a palavra, projeto. Presidente.
Lá, vereador Luiz Galtério. Agora vou marcar no telefone aqui.
Senhor presidente, vereadora, vereadores, assistência presente, em especial a categoria de agentes comunitários de saúde, agentes de endemias. Essa jornada pelo piso, que já tem bons anos, né, deixa a marca de uma maratona. Né? Desde o piso aprovado em 2018, agora com a nova versão do piso, o vereador Hildo fez um bom juntamento aqui do cronológico dos benefícios da categoria. Eu quero, olhando em frente, né, falar sobre a folha complementar, né, saber como é que o governo vai se comportar com esses acordos, dados os desgastes que tivemos ao longo dos últimos meses, né, da aprovação no início do ano, né, da gente ter que estar cobrando em plenário, por muitas vezes fiz cobranças aqui. Eu que no mandato passado, vendo muitas áreas descobertas, negociei com o governo emenda parlamentar em troca de chamamento. Né, tem algumas agentes aqui que foram beneficiadas com essa negociação. Né, mesmo entendendo que 95% ou mais dos recursos vêm do governo federal, né, que vocês exercem um papel que por muitas vezes não é considerado, mas que esse papel ajuda na captação de recursos no programa de saúde para os municípios. Então, essa cobertura de território ela vai no sistema de saúde alimentar com informações e dados essenciais para que os repasses exclusivos da saúde sejam feitos sistematicamente, né, aos municípios, né, daqueles recursos que vêm, alguns de 10 em 10 dias, outros duas vezes por mês, alguns recursos vêm mensal, para a manutenção do SUS. E ajudei com a compra de tablets, né, numa dessas emendas, né, pensando em melhorar, porque quando conversava com muitas de vocês, era planilha e chegava no ESF, como ainda acontece, né, ter que esperar uma vaga para poder usar um computador, para poder gerar dados, colocar no sistema, né, o que ainda hoje é uma realidade da precarização do trabalho de vocês, né, que não conseguem informatizar o trabalho de vocês de ponta a ponta, gerando retrabalho. Né, em muitas das circunstâncias, há retrabalho. Então, isso não otimiza, isso não avança. Né. Quando a gente pensa em otimização do serviço público, a gente quer otimizar o tempo de cada um e cada um, e vocês também se sentirem mais úteis. Né. Olha, quando eu faço um retrabalho, seja aqui no mandato, ou mesmo na minha casa, nas coisas que eu gosto de fazer em casa, alguma pintura, alguma reforma, se eu vejo que eu estou fazendo alguma coisa errada, que eu vou ter que fazer retrabalho, me dá um sentimento que não é tão legal. Eu imagino vocês, quando tem que estar passando por essa circunstância, né, de ter que refazer coisas, né, realimentar sistema, não ter um computador exclusivo, mesmo que fosse um computador por ESF só para agente de saúde usar. Cada ESF cobre 3, 4, 5, 6 áreas, né, mais áreas. Bom, aqui tem uma sala que é exclusiva, né, um computador que é exclusivo, um computador que seja exclusivo, não é pedir demais. Né? Mesmo isso não se tem. Ainda nos dias de hoje, dada, né, toda a infraestrutura que se tem na prefeitura, todo o aporte administrativo, né, de equipamentos. Mas, enfim, o plano de carreira foi recortado, né, remoldado, como quem pega um papel com uma tesourinha e faz um remolde no papel. As mudanças de classe, eu particularmente não fico contente, né, como ficou. Eu me coloco no lugar de vocês, aceitando, né, dada essa maratona que cansa, né, aí aceita. Bom, vamos aceitar, porque é um tensionamento, né, somos a parte fraca dessa corda, e aí tem que acabar aceitando. Né, mas a mudança de classe eu acho que é injusto, porque todos os outros servidores da prefeitura têm uma condição na mudança de classe, e vocês ficaram com outra. Né, então, vocês são o patinho feio, né, da história em quadrinhos. Né. Então, para essa... Porque eu, enquanto servidor, quando eu tive a minha mudança de classe, foi muito importante os 20%. Né, é um plus bom no salário que vem. Né. Então, eu me coloco no lugar de vocês como alguém que, quando terminei o ensino superior, tal, né, pediu a mudança de classe, veio os 20%, e foi muito bacana. Né. Há exemplo, claro, né, da insalubridade e tudo mais.
Para concluir, vereador. Chegou 5 minutos aqui. Adeus, 5 minutos. Está estragou, parei de estragou.
Senhor presidente, eu comecei com 2. Ali tem quanto?
Tem, aquela estragou, não funciona.
Tá, mas eu tenho que terminar no 3, então, não é?
Então vai ficar a noite toda falando, vai ficar só no 3. Não vai sair
concluir,
dali. Estragou
o aparelho. Sem mencionar na pandemia, né, que tivemos toda aquela situação. Mas assim, ó, plano de carreira para lá, retroativos por discutir. E a folha complementar é a próxima discussão e que venha a outra para a gente continuar a luta de classe. Tá bem? Contem sempre comigo.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 003/2022.
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Ronen Silva.
Boa noite, senhor presidente, vereadora Vanessa, colegas vereadores, assistência que nos honra com a sua presença, o pessoal que nos assiste pela cultura e através da live. Bom, eu quero primeiramente parabenizar, né, a toda a mobilização da categoria dos agentes que se uniram, deram voz, gritaram, cobraram. Isso é que tem que sair daqui como aprendizado para vocês que se sentiram prejudicadas, como foi dito pelo meu colega aqui, e irem buscar também os direitos que têm outros meios para buscar. Se tiver, judicialmente, seja como for, vocês mostraram a força que vocês têm. Né? Mas aqui já foi demonstrada na pandemia, quando muitos ficaram em casa e vocês estavam na rua trabalhando. Então, esse é um ciclo que se encerra, mas que ainda tem muito para vocês galgar ainda. Em 14 de julho de 2022, Eu recebi esse projeto, que foi de uma lei federal, do Sim Norte, pedindo para ir levar até a prefeita e lutar por vocês lá. E eu tentei aí todas as reuniões que eu pude, algumas eu não pude, e depois de amplos debates, e só comprovou que a gente tem sempre que escutar o outro lado. Muitas das coisas não foi conseguido, mas vocês conseguiram opinar e deram voz ao que vocês sentiram na hora ali. Então, eu tenho satisfação de hoje votar favorável a esse projeto, depois dessa longa batalha. A gente sabe que tem muito ainda para chegar e vocês podem ter certeza que vocês vão ter apoio dessa casa aqui. E vocês têm uma enorme força, foi demonstrada, né, ao longo desses desses 8 meses, 7 meses de batalha. Vocês foram atrás de cada um de nós, mostraram. E eu espero que vocês consigam aproveitar bem essa lei que está sendo aprovada, que traga benefícios para todos vocês. Mais uma vez, parabéns para vocês. Nós aqui só fizemos a nossa parte. Nós somos pagos para isso. Ninguém aqui é bonzinho e fez favor para ninguém. Vocês têm o direito de vir aqui e pedir sempre que quiserem. Então, parabéns e sou totalmente favorável, senhor presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente ao projeto de lei 003/22.
Peço a palavra, senhor presidente.
Ao vereador Jorge Luiz Reis Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, já dizia o grande político do MDB, de Vossa Excelência, o vereador Nedilândia Amorim Loureiro, e do vereador secretário-geral de governo, Ulisses Guimarães, que os parlamentos sempre querem o que o povo quer. E aqui era repetido seguidamente pelo vereador, então vereador Fernando Antônio Machado: esta casa sempre vai querer o que o povo quer. Então, se o projeto de lei que hoje em discussão e será aprovado, já está aprovado, se já não havia sido aprovado, não é culpa do Legislativo. Aqui se fez tudo o que se pôde para que se pudesse ser aprovado o mais rápido possível. Inclusive, nessa noite, o senhor presidente suspendeu a sessão para que a comissão emitisse o parecer, para que pudesse ser aprovado hoje e amanhã mesmo o Executivo possa sancionar o projeto e já providenciar no pagamento. Então, esta casa aqui não tranca nada, porque nós somos legislativos, nós só aprovamos as leis. As leis não são feitas aqui por nós, salvo alguma lei quando se diz respeito ao nosso próprio poder. Então, as leis vêm de lá. E nós não temos poder para emendar lei, aumentar valores, diminuir valores. Nós não temos esse poder. Então, vem de lá. Se já não havia sido aprovado, não é culpa deste poder legislativo. Aqui nunca se vota nada contra servidor público. Por isso, o meu voto é favorável, senhor presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 003/2022.
A palavra,
vereador Iradir Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, a todos que aqui estão presentes, né? Principalmente os nossos servidores aqui, né? Nessa grande luta pelo PL 003, né? Que, na verdade, estão buscando os seus direitos, né? E eu acho que todos que trabalham, né, têm que lutar para os seus direitos. Porque é o seguinte: perante a pandemia ou sem pandemia, estão sempre nas suas profissões, né? Ajudando o nosso povo. E que bom que hoje nós pudesse, por exemplo, estar aprovando 20%, não 10%, né? Na verdade. Então, aqui no artigo 6 diz assim: os servidores que na data da sanção da lei possuíram adicional a capacitação nos percentuais de 20% ou 10%. Passarão a receber adicional a proporção da tabela 2, anexo 2, 10%. Né? Sabemos que essa casa aqui, a Câmara de Vereador, claro, como falou um amigo, o senhor Rito Penteado, né? Nós só aprovemos, né? E temos que aprovar. Aqui a gente vota a favor do nosso povo, né? Os direitos do povo. Né? Sabemos que todos os trabalhadores que são remunerados, tem lei que diz que o aumento de salário é 5% ao ano. Né? Muitos trabalham. E aqui temos, está sendo liberado aqui pelo PL, 10%. Eu acho que deve ter gente que trabalhou aqui já há 10 anos, talvez, 8 anos, sei lá, ou 5 anos, ou 4 anos, né? Mas se concordo com 10%, né, chegou a concordância, está bom, então a gente que aprova também, né? É os direitos de vocês, tá? Eu só queria ratificar, né, a dar o meu voto a favor.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente ao projeto de lei 003/2022.
Peço a palavra, presidente.
Palavra ao vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, senhor presidente, digníssima vereadora e vereadores, assistência virtual e presencial, servidores da casa, com grande satisfação que as recebo, as agentes comunitárias de saúde e suas famílias, na noite de hoje. Os recebemos, né? As recebemos, porque aqui temos muito que usar as nossas palavras no coletivo, e eu digo para vocês, com muita clareza e transparência, olhando nos olhos de vocês, que fico, mesmo com algumas vantagens de vocês tendo sido suprimidas, aceitas pela classe, mas fico muito feliz na data de hoje, que se aproxima aí do mês de dezembro, se aproxima das festas de final de ano, conceder o meu voto favorável a vocês, como já falei na sessão anterior, para que os salários de vocês, não apenas os adicionais de capacitação que está sendo remanejado, remoldado dentro do plano de carreira de vocês, mas sim o mais plausível financeiramente falando, que é o salário base de vocês que muda. Mudando base, muda tudo, não muda, Fatinha. Então, preciso deixar bem claro, vocês não estão recebendo 10% de reajustes, vocês sabem muito bem disso. Vocês não estão recebendo 20% de reajustes, vocês sabem muito bem disso. É a base salarial que faz a diferença no bolso de vocês, na mesa de vocês, no dia a dia da família de vocês. E com muita satisfação eu voto sim, favorável a vocês e à família de vocês, como falei na sessão anterior e falo nessa com toda a satisfação. E como o vereador Penteado falou, esta casa não tranca nada. Esta casa atropelou, no bom sentido da palavra, porque é em benefício da população, do trabalhador, do servidor, que bate na casa da gente para fazer o trabalho de base na saúde, para evitar um pronto-socorro, para evitar uma patologia maior, que a gente está aqui atropelando o regimento interno em favor do povo, subindo para as comissões. E eu quero deixar um agradecimento especial ao jurídico da casa, à direção-geral e a comissão de orçamento e também de justiça dessa casa, que não mede esforços, junto com todos os colegas, para aprovar aquilo que é de benefício para vocês, merecidamente vindo do governo federal e a gente regulamentando na cidade de São José do Norte. Então, contem conosco, não é comigo, porque essa casa serve a vocês. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 003/2022. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 003/2022. Passemos agora à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei número 058 de 2022. Assunto: autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional por tempo determinado, procurador para atender interesse público vinculado à Procuradoria-Geral do Município, atuando com exclusividades na unidade. Senhor Presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências, eu ensejo em caminho a essa egrégia casa legiferante, mensagem indicativa ao projeto de lei ordinária 058 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, procurador para atender interesse público vinculado à Procuradoria-Geral do Município, atuando com exclusividade na unidade. O presente projeto de lei tem por objetivo contratar procurador para suprir as demandas administrativas e judiciais da Procuradoria-Geral do Município. A Procuradoria-Geral do Município, desde o início do ano de 2021, vem demonstrando a necessidade de nomeação de um servidor do quadro de carreira de procurador municipal, em virtude do excesso de demandas por procurador, acarretada especialmente pelo crescente projeção dos números de ações judiciais, bem como pelo avanço na implementação do uso das novas tecnologias no processo eletrônico, que torna o tempo de resposta mais celere e em grande quantidade de também em decorrência da existência de uma vacância da servidora Thalita da Rosa Moura Brasil, que ocorreu dentro do período de validade do concurso público do edital 01 de 2016. Assim, quando foi possível na esfera orçamentária financeira, o Poder Executivo realizou a nomeação de um novo procurador, a partir de junho de 2022, sendo convocado os três candidatos aprovados no último concurso público. Porém, nenhum dos três quis ingressar no respectivo cargo. Nesta toada, ressalta-se que a contratação emergencial de procurador será para suprir o período necessário para a realização do próximo concurso público para movimento de vários cargos efetivos municipais, incluindo o de procurador, o qual já possui, inclusive, banca examinadora licitada para tanto. Destarte, mostrar imperiosa a necessidade de contratação emergencial de profissional para o cargo de procurador, para que se assegure a continuidade do efetivo exercício das funções típicas do mesmo no atendimento dos prazos judiciais e administrativos, bem como durante os afastamentos, gozos de férias e eventuais impedimentos dos procuradores, das procuradoras substituições. Ante o exposto, em cumprimento aos requisitos cumulativos exigidos pela Constituição Federal de 1988, estão presentes a urgência e a necessidade, a vacância e nenhum óbice orçamentário financeiro à contratação temporária pretendida. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos de mais autoestima cordialmente, Fabiane Zogbirroig, prefeita municipal. Parecer jurídico da Câmara Municipal de São José do Norte. Analisando o presente demanda, note-se tratar-se de processo de contratação, como bem apontado no projeto de lei número 058 de 2022, visando autorização para a contratação de procurador com atuação junto à Procuradoria do município de São José do Norte. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a necessidade da referida contratação, a qual visa o preenchimento do cargo do profissional desta área. Outra solução não há, que não seja preencher as duas vagas para o cargo de procurador, na forma sustentada pelo Executivo Municipal no projeto de lei número 058 de 2022. O projeto, tal conforme nesta casa apresentado, também está respaldado no artigo 52 da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. Em face de todo exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido que não existe ilegalidade e inconstitucionalidade na contratação proposta, nos termos do projeto de lei número 058 de 2022, contanto sejam observados os artigos 30 e 37 da Constituição Federal. São José do Norte, 28 de novembro de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 058 de 2022. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer, presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 058 de 2022. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilândia Amorim Loureiro, membro Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Está em discussão e à discussão do senhor vereador o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei 058/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Constituição e Justiça e Redação, preste lei 052/2022. Está em discussão a palavra à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei 058/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesma comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei 058/2022. Está em discussão, a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 058/2022.
A palavra, presidente.
A palavra, vereador Luiz Galtério.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, assistência, quem nos acompanha de suas casas, este projeto de lei trata da contratação emergencial de procurador ou procuradora, na verdade de dois, né, profissionais da área do direito, para o município. O projeto de lei não concede, ao meu ponto de vista, justificativas suficientes que comprovem a emergencialidade da contratação, né, primeiro ponto. Ainda que de vital relevância, né, dada a informação não formal ainda, pelo menos para mim, né, em relação à relevância para o município, né, em relação à vacância, né, que parece que é de uma pessoa, é mais contrato, o projeto de lei traz dois contratos. Né, a não contratação até o concurso, que está em aberto, né, não acarretará em prejuízo à prestação dos serviços básicos à municipalidade, já que nós temos todo o rol de procuradoras e procuradores, né, temos três procuradores lotados na Procuradoria-Geral do município, né, como indicação do governo, que vão se somam, né, ao trabalho daquelas profissionais que são... são dois? Tá bueno. Que se somam ao trabalho das pessoas que já exercem essa função, das profissionais que já exercem essa função, e nós vivenciamos aqui, nos últimos meses, inúmeros projetos para contratação emergencial, todos passando, né, sem debate, sem resistência, mas o concurso público, ao longo desse tempo todo, se arrastou. E muita gente que estuda para conquistar uma possibilidade de estabilidade no mercado de trabalho através de um concurso público, tem aguardado bastante enquanto contratos emergenciais são dispendidos. Claro, tivemos as contratações emergenciais da pandemia, né, uma série de outras coisas. Mas, basicamente, nós temos uma vacância e temos dois contratos num projeto que, no meu ponto de vista, não é emergencial. Por isso, nesse projeto específico, o meu voto vai ser contrário à contratação emergencial, né, dada a possibilidade do município conseguir ir tocando, né, distribuindo recursos ali, até porque nós temos defasagem salarial do funcionalismo, temos mudanças de classe esperando para serem dadas. Né, os assuntos que temos, a boca miúda, é que o município está com dificuldade para juntar o recurso para o 13º, e isso vai na contramão de uma contratação emergencial dessa. Então, nesse sentido, nós precisamos... de um pouco mais, né, de gestão aplicada na economicidade do município, distribuindo tarefas até que profissionais do concurso sejam possibilitados de serem chamados.
A palavra continua à disposição, senhor vereador, referente ao projeto de lei 058/2022.
Passa a palavra, presidente.
A palavra, vereador Lincoln Pontes.
Presidente, digníssimos colegas, mais uma vez, usando a palavra aqui, para, primeiramente, deixar bem claro que os vencimentos dos procuradores, haja a aprovação legislativa deste projeto de lei, eles são de R$ 3.200,00, mais os vale alimentação e vale transporte. Só para deixar bem claro que não são R$ 9.000,00, não. A questão da emergencialidade, ela se dá no que tange a um funcionário, um procurador ou procuradora, me foge agora a memória, que se afastou do quadro, e o município ter chamado três aprovados do último concurso, tão solicitado pelos estudantes, tão solicitado pela classe, obviamente, que também queria me inserir nessa classe, né, dos concursados, mas foram chamados três, e nenhum se apresentou. Então, seja a prefeita, seja o próximo prefeito ou prefeita da nossa cidade, vai fazer um concurso, vai realizar, vai abrir cadastro de reserva ou vagas imediatas, não vão ser chamados, vai acabar caindo nessa casa aqui um contrato emergencial, se houver necessidade para que a máquina pública não pare, para que a máquina pública tenha mais agilidade, que é cobrada pela população, é cobrada pelo servidor público também. Então, o meu voto é favorável, sim, porque os vencimentos, R$ 3.200 divididos para 1.000 funcionários da prefeitura, não daria um real para ninguém de aumento salarial. Então, isso aí, para mim, é mais uma vez jogar para a torcida. Eu sou a favorável.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente ao projeto de lei 058/2022.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador, e o Domar Xavier da Costa.
Senhor presidente, quando foi lido a mensagem justificativa semana passada, né, eu ainda questionei a contratação de procurador emergencial, né, no município. Diz que ia buscar as informações. Abriu uma vacância, né, e acredito que nada mais justo que essa vacância possa ser contemplada. Agora, o que eu não entendo é por que é dois. Se abriu vacância para um, e aí por que dois contrato emergencial? Eu não vou pedir o adiamento do projeto, porque o projeto está em regime de urgência, e o regime de urgência, pelo que eu me lembro, não cabe a pedir de adiamento. Mas eu vou votar meu voto favorável, mas já vou deixar aqui a sugestão para o Executivo, para que contrate só a vacância e não os dois, né? Porque nós vamos cobrar aqui. Tem um concurso em andamento daqui a alguns dias, né? Estará sendo suprida as demandas, assim se espera, né, vereador Luiz? Né, que algum, né, dos candidatos vá preencher a vaga. Nós temos no quadro fixo do município hoje 3 procuradores, eram 4, um abriu vacância, então, né, saiu, sei lá o que aconteceu, abriu vacância, e temos mais 2 cargos do governo. Eu acho que é o suficiente. Acredito, sim. O que é que vai ser? Para cobrar judicialmente as taxas de lixo que a pessoal não vão poder pagar, cobrar IPTU, que é isso, sabe cobrar. Isso a procuradoria anda atrás sempre. Então, eu acho que é o suficiente. Para que o governo não venha reclamar, porque tanto faz, né, hoje o voto, né, da casa, para 2 ou para 1, agora, que deveria ser só para vacância, sim. E é o que vai aqui. Ó. Meu voto vai ser favorável, mas já estou deixando aqui para o Executivo que se sensibilize com as demais categorias e chame só o da vacância. Não precisa chamar 2, chame só o da vacância. E, vereador Luiz, eu até fiquei preocupado agora que a Vossa Excelência mencionou a questão do 13º. Eu achei até que o 13º já tinha sido depositado para os servidores, e eu acho que foi depositado, né? Ah, não, a Vossa Excelência disse que não tinha recurso, aí eu até fiquei assustado, porque alguns comentaram que já tinha sido depositado, aí agora o senhor me deixou nervoso, mas tudo bem, já está depositado, resolvido. Mas o que eu quero dizer, que não há necessidade da contratação dos dois. Está aqui o secretário-geral de governo, e leve isso para a prefeita, leve isso para o governo. Contrate, se aparecer alguém, que eu acho que não vai aparecer também, mas no caso emergencial, contrate só a vacância. Não há necessidade das duas vagas. Não há necessidade do preenchimento dessas vagas. Então, por isso, vou votar aqui, mas dando um voto de confiança para o governo. Estou dando um voto de
confiança.
Conclui,
vereador.
Vou concluir, mas está passando rápido nesse tempo. Mas obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à posição do senhor vereador, frente ao projeto de lei 058/2022.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Neidilane Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, tanto a cidade como interior. E começar pela noite de hoje, a gente tem que ter aqui, convicção naquilo que vai votar. Vota ou não vota, está entendendo? como essa justificativa do vereador Hildo, não, para mim, não é cabível. Se ele acha que não deve chamar, que vote contra. Agora, jamais o governo seria irresponsável chamar. Aqui está chamando dois, mas vai ser um só. Que fique bem claro. O outro vai ficar para cobrir férias. Então, e outra coisa, o doutor Penteado estudou uma vida inteira. Eu jamais, se fosse advogado, eu não trabalharia por R$3,199. Isso aí é muito pouco. Um profissional tinha que ser bem remunerado para ele fazer um trabalho melhor, porque o advogado se incomoda muito. O advogado trabalha demais. Ele tem, sim, que parar, estudar as leis e ver como é que vai fazer a ação que ele vai levar até o judiciário. Então, e aqui está bem claro, o governo jamais seria irresponsável chamar alguém que não precisaria ser chamado. Se tu não precisa, não vai chamar. Eu acho que está tendo um equívoco aqui. Um equívoco que as pessoas estão levando para o outro lado. Eu mesmo votei no PL das agentes comunitárias, mas não me manifestei, porque eu não jogo para a torcida. Aqui eu voto as coisas que tem que votar. E tenho, sim, convicção naquilo que eu estou votando. E acho que o governo tem muita responsabilidade em fazer as coisas. Jamais ia chamar alguém se não era necessário. Aí eu não concordo. O meu voto é favorável, como foi no PL das agentes de pandemia, e o meu voto é favorável ao projeto de lei 58. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 058/2022. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado com unanimidade o projeto de lei 058/2022. Esgotado a hora do dia, passemos agora às expressões pessoais. Primeiro inscrito seria eu, não vou usar da palavra e nem vou, e vou me retirar. Então, primeiro inscrito é o vereador Domar Xavier da Costa.
Não vou me manifestar, também passo meu tempo para a bancada. Senhor.
Senhor presidente, eu também não vou me manifestar, vou me retirar.
Realmente, eu quero que consignata, porque foi um equívoco dessa presidência, que o voto do Luiz no projeto de lei 058/2022, ele vai estar em ata, que ele se manifestou em plenário, que o voto dele era contra. Então, foi por 7-1, né, a favorável ao projeto de lei 058. Então, agora com a palavra o vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. É, às vezes acontece alguma coisa para descontrair nessa casa. Mas vamos lá, então. Eu vou iniciar rapidamente, já que encerramos recém esse projeto. Eu vou dizer que eu voto sempre com convicção. Quando eu voto não é não, quando eu voto sim é sim. Não existe essa. Eu votei não, eu já votei não contra as procuradoras aqui, uma vez, sobre o plano de carreira dos procuradores, sozinho, tomei 7-1. Não tem problema. Já votei contra a taxa do lixo, já votei contra não sei o que mais. Agora, no projeto dos procuradores não menciona, não está especificado que é um. Está ali dois. Para mim, dois é dois, um é um. Então, não tem essa história aí, com convicção. E vou conclamar mais uma vez que o Executivo chame somente um para vacância. Mas no projeto está os dois. Não tem essa de estar um e vai chamar o outro em férias. Está os dois ali para suprir a demanda. Bom, mas esse assunto já passou. Vamos lá. Eu quero parabenizar a comunidade de Bujuru e, principalmente, aos profissionais públicos, profissionais que exercem a sua profissão, os agentes comunitários, as enfermeiras, ao apoio a todo o conjunto do EESF de Bujuru,
que organizou um evento a semana passada para levar a comunidade, principalmente a comunidade, os homens, sobre o mês de novembro, o mês azul, sobre os problemas, principalmente que homens têm, né, principalmente aqueles que têm mais de 40 anos com próstata. E nós prestigiamos, fomos lá prestigiar o evento organizado pelos profissionais de Bujuru. Vou deixar claro que não foi a Secretaria de Saúde que organizou, porque a matériazinha sai lá como organizadores da imprensa, do executivo. Não, foi a comunidade, foi a enfermeira Thelma, chefe, e os demais, junto com os agentes lá, o Aurice e a Isabel e os demais lá, todos, que organizaram o evento com uma palestra aberta, franca, direta, objetiva, embora foram criticados porque tinha o Jogo do Brasil. Oh, eu sou patriota, eu gosto de futebol, eu sou apaixonado pelo futebol, mas jamais iria deixar de estar num evento daquele por causa do Jogo do Brasil. Aquilo é sensibilizar, é um trabalho dos profissionais aos homens, à comunidade que lá esteve presente em grande número, em Bujuru, na semana passada. Gostei muito da palestra. Palestra franca, aberta, como deve de ser num caso, né, que, às vezes, nós, principalmente nós homens, temos muito aquele mistério, muito né, a vergonha de dizer que temos que fazer um exame de toque. E tem que fazer. Eu vou fazer amanhã. Está marcado. Fazer, estou com quase 50 anos. E todos que estão aqui, nós não temos que ter vergonha, nós temos que ter cuidado com a nossa saúde, porque nós estamos aqui com este corpo emprestado, porque nós viemos do pó, e para o pó nós vamos virar. Isso aqui é empréstimo. Deus nos concedeu, e nós devemos cuidar ele bem para entregar ele quando nós tivermos que partirmos. E esses eventos são muito importantes ser né, organizado pelo executivo, por todo o poder público, né, mas quero deixar claro aqui que não foi a Secretaria da Saúde que promoveu o evento, foi os profissionais de Bujuru. Estava lá, teve lá o vice-prefeito prestigiando o evento também, e já aproveitamos, estivemos ali no Beco dos Amaral, no Turpim, para que possamos, né, o executivo possa realizar o serviço tão sonhado, vereador Fernando Antônio. A Vossa Excelência, 30 anos aqui, sempre pedindo que fossem feitos, que fosse dada manutenção para aqueles moradores, e que tem, no mínimo, ali 14 famílias, né? E tem cadeirantes, tem pessoas com problemas de saúde e não tem acesso, tem que estar saindo por dentro das propriedades dos outros, propriedade essa que até a chave na porteira tem, então dificulta muito, às vezes, uma ambulância, algum acesso público, ou até mesmo de nós. Né? Eu, quando vou visitar eles lá, tenho que estar ligando primeiro para abrir a porteira. Então, acredito que, com o envolvimento do vice-prefeito, o Juninho estava lá, possa ser resolvido esse problema de muitos anos, vereador Fernando Antônio. A Vossa Excelência, eu me lembro, quando eu cheguei nesta casa aqui, sempre entrava com esse trabalho em todos os anos, e nós estamos aí juntamente buscando esse benefício àquela comunidade. E assim esperamos que aconteça. Então, parabéns à comunidade Bujuru, né, aos envolvidos. No dia 16 de dezembro também estará sendo promovido o Natal Solidário lá pelos profissionais do ESF. Eles já têm uma grande quantidade de alimentos para ser distribuído. Eles foram para Rio Grande, nos supermercados, os profissionais. Foram lá em Rio Grande, botaram uma caixinha lá no supermercado, arrecadaram alimento, estão arrecadando alimentos para fazer um grande movimento lá em Bujuru, no dia 16 de dezembro. Com certeza estaremos lá prestigiando, né, e colaborando com aquilo que nós tivermos no nosso alcance, né, pelos profissionais. Deixar uma vez bem claro, mais uma vez, os profissionais, todos. E se eu for mencionar um aqui ou dois, eu vou acabar esquecendo os demais. Mas parabéns aos profissionais do ESF de Bujuru, com muita dificuldade, né, que tem, não tendo médico, falta de remédio, falta de uma infraestrutura, né, que possa atender bem a comunidade, mas mesmo assim estão salvando vida. Né? Estava lá as enfermeiras num momento difícil que aconteceu com uma moça lá, e as enfermeiras conseguiram, né, salvar, estabilizar ela até que chegasse à cidade, mesmo sem médico. Então, parabéns para a equipe. Outro trabalho que entrei nesta casa e não recebi a resposta ainda, e todos os dias eu sou questionado, né, por alguns trabalhadores, pela comunidade, como é que ficou a situação das empresas de limpeza de ruas de São José do Norte. Nós não soubemos, e eu fiz o pedido de informações, já passou o prazo, já tinha que ter recebido, para eu poder dizer alguma coisa para quando for perguntado. Nós não soubemos. Existem boatos de que ganhou 3 empresas, uma loteamento tal, outro lote tal, outro lote tal, mas até agora nada. Até agora não se sabe nada. Se sabe que uma embargou, a outra ganhou, a outra entrou com embargo e assim continua, né? Mas a população está reivindicando, porque é entulho para tirar, que são pagos, está demorando muito, está levando até 20 dias. Se paga um entulho, leva 20 dias para ser recolhido. Né, os trabalhadores inseguros, porque já estão inseguros por natureza. Por quê? Trabalho numa cooperativa, não tem carteira assinada, não tem direito a INSS, não tem direito a uma rescisão salarial ou um 13º. Está chegando agora, fim de ano, as festividades. Esses trabalhadores que trabalham no sol, no sereno, dia frio, dia quente, estão aí, trabalham, mas não têm direito a quase nada, ou nada, posso dizer. E agora chega o fim de ano, não tem um 13º, tudo que eles têm é uma expectativa de uma sobra de recurso para ser rateado entre eles, que isso não vem acontecendo há 3 ou 4 anos. E ainda estão sofrendo esse impasse, porque da empresa liga e diz assim, manda um áudio, nós vamos fazer um sorteio, vamos ficar com um lote só, vamos fazer um sorteio e vamos ver quantos vai ficar com nós. O outro vai para a empresa tal, mas a empresa tal já disse que não quer vocês, que já tem 10 escolhidos ou já tem 20 escolhidos. O outro lá não sabe nem que empresa é. Então, que indefinição é essa? Por que, que não foi feita a licitação e uma empresa só ganha e deu, resolve o problema? Agora, 3 empresas ganhou. Uma é um bairro, um lote, a outra é outra e outra é outra. Mas a indefinição ainda, a definição não saiu, porque indefinição é o que mais tem no assunto. E eu fiz o pedido, um simples pedido de informações, que ainda não recebi. E as pessoas passam lá, tem trabalhadores, quase todos são da minha volta ali, da minha redondeza, sabe, do jeito que eu fecho a porta, eu abro a porta, então eles chegam lá e batem lá e perguntam, e eu não sei dizer nada. Né? Então, mais uma vez, eu sou muito de cobrar, e eu não gosto muito das indecisões. Eu gosto de que as coisas aconteçam. Se tem que sair, vai sair. Se não tem, que fique, mas que leve a comunidade uma tranquilidade. Então, são assuntos que nós, né, temos preocupados. Agora eu vou me direcionar um pouco aos nossos agricultores, né, que estão um pouco assustados aí, que, já há uns rumores de que a cebola deu uma baixada. Mas nós temos que estar atento ao agricultor. Nós somos agricultores, nós conhecemos a nossa propriedade, nós conhecemos o nosso produto e nós temos que reconhecer que nós andamos passando o arrastão em cima de cebola e vendendo cebola verde para viajar. E aí se sabe que cebola verde ela vai chegar no Rio de Janeiro, vai chegar em Belém, vai chegar no Amazonas melada, vai chegar com problema. Então, essa pequena queda que deu é devido a isso.
né? Nós, agricultores, que acabamos nós mesmos estragando o mercado, né? Estamos largando produto de baixa qualidade no mercado, se nós temos um produto de boa qualidade. Nós estamos com um clima favorável à nossa produção, para que é que nós vamos estar adiantando e mandando um produto que não está ainda pronto para ser comercializado? Vamos com calma, fique tranquilo. Na Bahia, ainda tem um pouco de cebola, mas chove muito. Então, a cebola deles não vai ser preocupação para nós. Nós temos cebola em Santa Catarina, muita, mas Santa Catarina está acompanhando o mercado e largando a sua produção de acordo com o que ela vai aprontando. Nós aqui que andamos atropelando um pouco o mercado. Então, pode ir com calma, vamos tranquilizar, né, vamos preparar o nosso produto para que nós possamos ter um mercado igual ao que nós tivemos o ano passado. Nós dominamos o mercado do ano passado. Rio Grande do Sul, São José do Norte, dominou o mercado nacional, porque nós tínhamos um produto com qualidade e largamos na hora certa. Esse ano temos produto de qualidade, mas estamos antecipando muito a nossa colheita. A nossa colheita deveria estar focada, o forte dela agora, a partir do dia 10, 15 de dezembro. Então, vamos ter cuidado, né, para que nós não despencamos o mercado, porque para o atravessador é uma mínima faísca e eles vão fazer um fogaréu para baixar o produto. Eles estão chulhando, estão na expectativa de qualquer um deslize do agricultor para que eles possam abaixar a cebola e ganhar mais, com certeza. Então, nós precisamos estar atentos, né? Precisamos estar acompanhando a nossa evolução, o nosso mercado. É só me ligar, buscar as informações para ver como está o mercado, né? Eu acompanho o mercado todos os dias, eu sei o mercado da Bahia, eu sei o mercado de Recife, eu sei o mercado de Amazonas, como está, né? Eu sei os estados da produção toda e sei como está sendo, né, comercializado. Nós andamos, nós não, Santa Catarina, né, eles venderam alguma cebola que se aprontou a R$ 4,50 na data de sexta-feira, né, deu uma pequena queda. Para eles lá, nós chamamos pendão, eles chamam capitão, venderam cebola de pendão. Olha que cebola de pendão geralmente nem mercado tem, venderam a R$ 2,00. Cebola de pendão. É o capitão para o Catarina, para nós é pendão. Né? E para quem é cozinheira, para quem é, né, dona de casa ou é agricultor, sabe, né, que a cebola de pendão ela acaba tendo uma baixa qualidade, que ela acaba ficando oca, né, o bulbo. Então, ela não tem comércio. Hoje, ela está sendo comercializada a R$ 2,00. Então, não há para que nós estarmos preocupados em passar cambão em cima da nossa cebola e vender, cortar a nossa cebola verde. Vamos deixá-la amadurecer e fazer o processo para que nós possamos encaminhar produtos. Cebola roxa, em torno de R$ 6,00, é o que está sendo comercializado, né, tanto aqui na região quanto nas demais. E sempre a cebola roxa ela é mais comercializada agora, no mês de dezembro, final de ano, né, que tem as festividades, então se utiliza bastante, e ela sempre tem uma procura maior a partir do dia 5 de dezembro, por aí. Então, vamos lá, nosso agricultor, vamos acompanhar o mercado para que nós possamos colocar produto de boa qualidade no mercado para que nós não damos subsídio aos atravessadores a baixar o nosso produto. Meu tempo esgotou. Amanhã nós estamos aqui mais uma vez, né, dialogando com a comunidade. Uma boa noite a todos. Que fique com Deus.
Antes de passar a palavra para o próximo orador, eu quero dizer ao vereador Hildo que ele, sendo um conhecedor do regimento, se passou o prazo da resposta, que o senhor entre com o jurídico da casa judicialmente pedindo, porque é isso que o vereador tem que fazer, ou, senão,
peça direta ao secretário-geral de governo. Quero aqui também dar minhas condolências dessa casa à família do Marquinhos e do Meia Noite, que é uma família que nós admiramos muito pela perca da sua irmã, e que Deus dê luz e caminho a vocês, porque vocês são pessoas que a gente admira aqui, e nós sentimos uma falta do Marquinho aqui nas sessões anteriores. Em explicação pessoal, passarei uma palavra para o vereador Irandir Rodrigues da Silveira.
Primeiramente, quero cumprimentar os senhores vereadores, todos os colegas que estão aqui presentes, né, nessa casa, os colegas que nos escutam pelo intermédio da Rádio Cultura Rio Grandina, né, até mesmo pela internet, né. Hoje eu vou começar a falar pelo PL 032, que foi votado nessa casa, né? Foi muito discutido, mas, na verdade, todo o nosso povo de São José do Norte ganha, né? Com isso aí, pelo aprovamento, né, que foi aprovado, os 5 milhões para calçamentos de rua, né? Sabemos que naquela noite que a gente votou aqui, se comentou bastante, né? Eu até dizia, candidato a prefeito ou prefeita que tem medo de pagar um empréstimo de 5 milhões em 10 anos, então não concorra a presidente do município, né, a vereadora Vanessa. Agora, quem ganha é o povo. E foi aprovado 5 milhões aqui nessa casa, né, pelos os nobres vereadores, né? Então, a nossa São José do Norte, né, o nosso povo.
Só uma parte, vereador. Está de parabéns. Irandir, foi por os 7 vereadores.
Foi 7?
7 vereadores, porque o presidente não votava e um vereador isso não estava presente.
É. Mas mesmo 6-7, né? Foi de bom entendimento, né? E quem ganha o povo, é que nem estava falando, né? Tranquilamente, é um subesteve e um não estava presente. Agora que me lembrei, né? Quero colocar também que de passada passou por aqui o meu amigo Chula, que assumiu 30 dias no lugar do Penteado, Jorge Rito Penteado, né? E nós corremos ali e fizemos uma emenda, né? Eu e Chula, né? A emenda legislativa aditiva ali, né? 01, sobre esse projeto 032, tá? 2021. E a gente enquadrou algumas ruas, né? E aqui está, os vereadores abaixo subscrito, né? Com respaldo no regime interno, vem ao doutor plenário a apresentar a requerer tramitação legal e necessária da emenda legislativa aditiva ao projeto de lei 032/2021, que autoriza o Poder Executivo contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com ou sem garantia da União, da outras providências cujo o capítulo do artigo 1 fica alterado e acrescentado o texto seguinte. E aqui nós acrescentamos, né, nesse projeto, a emenda, o artigo 1º, calçamento da rua final, rua João Ribeiro do Amaral, né, perpendicular, Engenho Amorim, a rua Edgardo Pereira Velho, a partir da rua Júlio Miguel dos Santos até a rua 11, Canasteiro, no sentido cidade interior, pelas margens esquerda da BR-101. Ruas Dr. Otto Brod, né, Marcos de Miranda Armando, Lauro de Moura Cunha, todas entre General Osório e a 15 de novembro. Então, é que nem eu estava falando, sendo aprovado pelos 7 vereadores, que nem falou o colega ali, tranquilo, quem ganhou foi o povo, né? Se alguém naquele dia achava que aprovar 5 milhões, que ia ser difícil para o próximo, né, o candidato a prefeito, ou candidata, seja lá quem for, que vai se eleger, não é difícil pagar, como o município arrecada, né? E quem ganha a cidade. Como muitas ruas vai ser calçada, né? E então, quem ganha é o nosso povo. Que bom que a gente enquadrou essas ruas, eu e meu amigo Chula, né? E hoje já temos contemplado a rua 3 ali, está calçada. Eu dou meus parabéns pela. Acho que foi a primeira rua que foi calçada, seu vereador, desse projeto, né? E outras mais vão ser calçadas, muito mais, né? Então, quem ganha é os vereadores, é o executivo e o povo notense, né? Então, a gente está trazendo nessa casa aqui hoje, né, essa emenda que a gente fez, fizemos com prazer, na verdade, né? E muitos já estão nos agradecendo e vão agradecer muito à Câmara de Vereador, né? Então, é de grande avanço os vereadores trabalhar junto, unido, né? Quando se une, quem ganha é o povo. E quando começa a brigar um para o lado e outro para o outro, quem perde é o nosso povo. Eu já vi essa casa aqui anos atrás discutir. Era um projeto que caía aqui, que era luz para todo. Aí houve desentendimento, um puxava para um lado, puxava para o outro, e sei que tinha uma verba grande, e essa verba retornou. Quem perdeu foi o povo que mora no interior, né? Aí levaram 5 anos, 10 anos depois, vi um novo projeto e vi a verba para ser aprovado. Quem tinha dinheiro, né, pôde botar, particular botou, e quem não tinha, passou há 10 anos sem ter luz. Tinha luz, mas era por intermédio de Iliquim, né? Então, cada projeto nessa casa que é aprovado e é para o bem da nossa cidade e do nosso município. Às vezes passa projeto correndo aqui, os vereadores votam, às vezes não dão uma olhada, coisa e tal, mas a gente olha assim, e de relâmpago, quando dá tempo se dá, se estuda, né? Mas não vamos aprovar um projeto que seja contra o nosso povo, né? Então, a comunidade que ganha, né? Então, vamos continuar aqui também, né? Falando um pouco, né? Da reclamações, na verdade, informações, né? Aqui tem uma pauta aqui, recebi, gente que colocou para mim. 27 de 11, domingo, recebi informações que o banheiro público da praça estava fechado, né? Às 18 horas da tarde, mesmo que seja domingo, né? Acho que ele teria que ser aberto mais tempo, né? Até meia-noite, pelo menos, né? Quanta gente vem à nossa cidade, não pode ser já sábado, domingo ou feriado, né? Aí termino fazendo, urinando aí nos cantos da rua, o banheiro ali está fechado, né? E hoje passei pela praça ali e estava olhando. Está meio abandonado aquilo ali, tem que ter mais, acho que, pela parte do executivo, né? Limpar mais ali, pintar aqueles pés de árvore ali, até mesmo aquelas pedras ali, tem lugares que estão sendo arrancadas, né? Conservar mais a nossa praça. É um ponto bonito da nossa cidade, o povo senta ali para conversar, tomar chimarrão, né? Sempre tem gente. Então, as praças limpas e bem arrumadas, quem ganha o município, né? Aqui também tem outra reclamação da Praça da Veneza, falta de conservação na volta dos brinquedos, pedra solta, né, no meio dos brinquedos, leva perigo para as crianças, né? Eu estou trazendo essa casa aqui porque teve reclamação. E quando tem reclamação, quando não é um, nem dois, é 4 ou 5 que reclamam, a gente tem que trazer nessa casa. Então, ali que aquelas pedras sejam recolocadas, pedras soltas ali, para não trazer perigo para as nossas crianças que vão ali brincar, né? Para não se pisar. Então, é bom, né, que alguém aí da Secretaria de Obras, do Executivo, ali, que dá uma olhada, né? Uma verificada, para ver aí o que está acontecendo, né? Tem aqui também, né? Eles estavam recebendo inúmeras reclamações sobre os garis aí, né? Ruas. Fazer limpeza das ruas nos bairros Guarita, Veneza e Carlos Santos. Podais de gramas e, né? E varrição de ruas. Acho que são as ruas calçadas, né? Talvez não estão sendo varridas nesses bairros aí. E o povo começa a reclamar, né? Então a gente está trazendo mais essa pauta aqui nessa casa. Tem um outro aqui também, a solicitação de coletas de lixo sábados ao domingo, pelo menos no centro da cidade, em local de eventos, né? É, acho que é ali na beira da praia, ali onde sai aqueles bailes ali, né? O bailão. E sábado e domingo a turma começa a tomar aquela cerveja, beber sua bebida, né? E talvez vai ficando aquelas coisas pela rua ali, né? De repente. Não sei se tem contando, até vou dar uma olhada amanhã, passar por ali. Se tem, né, senhora Vanessa? A turma toma o seu trago, está no baile, está brincando, né? Está fazendo a festa e vão descartando aqui pela rua. Então, seria bom sábado e domingo, né? Alguém da limpeza, né, catar aquelas coisas que ficam por ali. Porque, na verdade, São José do Norte é uma cidade que vem turista, vem gente fora, né? E onde tem um lixo jogado aí na beira de baile, de eventos, fica feio para, né, o nosso povo que nos visita. Então, a gente está trazendo aqui também, nessa casa, esse pedido aqui, né? Vamos ver aqui o que nós temos mais. Dia 15 de 12, nós temos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, pauta sobre os parques eólicos, que muito vem preocupando os nossos pescadores e pescadoras do nosso município. Sabemos que anos de camarão e tainha gera bastante renda, né, para o nosso povo. E, na verdade, com esse projeto da SEMA, até mesmo pelo governo do Estado, se causa acontecer parques eólicos dentro da lagoa, virar discussão, né? E, para nós, passa a ser muito preocupante. Mas, quem sabe, né, temos mais audiência pública, envolvendo os deputados estaduais, né, até mesmo junto com os pescadores, que isso aí não saia dentro da lagoa. Nós temos aí beiras de campo, beiras de praia, com bastante vento, né, possa botar os parques eólicos, né, em cima dos campos. Só que tem um entendimento pela parte do meio ambiente, que é a SEMA e até mesmo o governo do Estado, se botar no mar, né, dentro da lagoa, não vão pagar ninguém, né? E se botar em cima dos campos beira de praia, o dono dos campos vai ter que receber alguma coisa, alguma remuneração, né? Seja 3 mil por cada base, ou 6 mil, ou 2, seja lá o que for. Mas o Estado vai ter que pagar. E dentro da água ninguém paga ninguém, é o contrário. Vai ser feito os parques, né, dentro da lagoa, talvez aí loteado aí para a multinacional, e sabendo que emprego não vai trazer para ninguém, porque cada parque, se for instalado dentro da lagoa, 6 km por 5, vai trazer desemprego para o nosso povo. Essa é a realidade. Muitos do IBAMA e Partamo botavam nós no meio da lagoa e diziam assim: pescador tem que pegar emprego no polo naval. Eu mesmo fui um, né? Cadê o emprego do nosso povo fazendo norte de polo naval? Muito pouco, mas para a turma de fora, de outro estado, que são concursados, preparados, né? Mas muito pouco para o nosso povo. E assim é a história do parque eólico. Ah, é energia límpida, né, coisa e tal, vai gerar renda para o Estado, quem vai ganhar vai ser o Estado, mas o município ganha desemprego. Essa é a realidade. O desemprego é grande, porque acho que, por exemplo, 50% do nosso povo São José do Norte, né, ele pesca e ele planta. Ele tira da pesca e vai botar na plantação. E que bom que esse ano a cebola está dando preço. Mas anos ruins, ele vai lá, mata camarão, pesca um camarão, bota na terra, planta sua cebola, paga suas contas com o pescado, né? Essa é a realidade. E se acontecer parque eólico dentro da lagoa, vai virar área de exclusão, né, e o pescador não pesca mais. Por quê? É IBAMA, é Patã, é Capitania dos Portos, tudo em cima. Então, vai virar perseguição. Essa é a verdade. Então, eu deixo registrado aqui nessa casa, né? Já vem debatendo um bom tempo sobre isso aí, né? Mas, na verdade, claro que eu aqui sou um mosquito mordendo, né? E é um gigante que é o Estado, né? Mas esse gigante tem que ser derrubado. Se todos se unir, por exemplo, o deputado estadual, o deputado federal, isso aí não pode ir à frente. Se for à frente e continuar, né, parques eólicos dentro da lagoa, sendo só área de navegação livre, e a cada lado da lagoa, da navegação para a direita ou à esquerda, fazendo parque eólico, o nosso município vai perder, e vai perder muito, porque sabemos que dá um ano bom de safra de cebola, dá 2-3 anos negativo. Porque quando um ano dá dinheiro, todo o Estado mete a plantação de cebola, planta bastante e produz bastante. E a nossa aqui, por ser mais longe o frete mais caro, se torna barato. E o povo sobrevive, sim, da nossa Lagoa dos Patos, né? Traz o sustento para a sua casa, sustento para a sua família, supermercado vende, madeireira vende, quem vende carro, né, loja. É uma engrenagem. E essa engrenagem é forte. Isso aí eu posso dizer para vocês. Não sei se meu tempo já está quase estourando. Já estourou? O que é que temos ali? Mais uns... Um minuto e meio. Um minuto e meio, não tem mais tempo para mais nada, né? Deixando aí uma boa noite para todos que nos escutam nesse momento, né? Que Deus nos abençoe, todos nós. Que o nosso agricultor possa vender a sua cebola, né, fazer um bom dinheiro. E como falou o Hildo ali, não ponha cebola verde, não vende cebola verdolenga. Quando carregam a cebola verde num caminhão, chega lá em São Paulo, em Santa Catarina, ou até mesmo em Porto Alegre, no momento que ela está tapada com a lona, se ela for verde, ela começa a perder a qualidade. Ela preteia, né, e fica ruim. Agora, uma cebola, quando é recolhida seca, né, no tempo certo, pode enlonar, pode abafar, ela aguenta viajar e fica uma mercadoria 100%. Né? É isso aí. Boa noite a todos e a todas. Amanhã estamos de volta.
Em explicação, pessoal, o vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, presidente. Exercício, digníssima vereadora, vereadores, assistência. Com um suspiro, eu inicio minha fala aqui de alívio, né, por termos conseguido virar pelo menos uma página aí da luta diária, né, das agentes comunitários de saúde, sabendo que não é o fim. Segue o trabalho de vocês, seguem as lutas por valorizações, enfim. Mas que bom que no salário base de vocês houve um reconhecimento, né, não apenas federal, mas também dessa casa, regulamentando, por mais que tenha demorado, iniciou-se essa lei, se regulamentou em Brasília no mês de maio, obviamente. Isso já poderia ter sido resolvido no município. A gente também tem que fazer meia-culpa como líder do governo, como secretário-geral de governo está aqui. Ninguém tapa o sol com a peneira, mas, durante esse tempo todo, é preciso a gente dizer que houve bastante conversa. E onde há conversa, está estabelecida a democracia. Por mais que, no final de tudo, nem todos estejam no pleno, né, da sua felicidade, da sua alegria, nas suas conquistas salariais, mas houve um longo debate. Por mais que ele tenha se estendido, foi estabelecida, sim, a democracia. E eu fico feliz de ter podido participar, se não de todas, mas de 90%, no mínimo, das reuniões das agentes comunitárias de saúde, com o governo, com esta casa, enfim. E terminar a noite de hoje votando, né, também, no meio de tantas pautas, este projeto me alegra muito. Me alegra muito porque a gente sabe do impacto positivo que virá na vida de vocês. E se colocando, tendo empatia suficiente para isso, se colocando no lugar de vocês, a gente sente essa alegria também. Para quem me conhece sabe que isso não são palavras ao vento, não é discurso político, é discurso de quem já esteve em outros lugares, do outro lado do balcão, como a gente utiliza no bom português, e sabe da luta de cada um, porque nós, como vereadores, somos eleitos para 4 anos e não se sabe o nosso futuro. Então, a gente não sabe se no dia de amanhã pode estar também como colega de vocês, fardado com as vestes de agente comunitário de saúde, quem sabe, né? A gente não sabe o que o futuro reserva para a gente, e o que o futuro reservar a gente tem que absorver para a nossa vida com muito entusiasmo, sendo grato a Deus por tudo, pelas subidas e descidas que a vida possa nos dar, mas sempre buscando ter gratidão, ter dedicação, e agradecendo principalmente pela saúde, para que a gente, onde estiver, possa trabalhar e dignamente levar o sustento para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, enfim. Parabéns a vocês. Né? Como já foi falado exaustivamente, se não foi todos os direitos concebidos, mas eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês. Parabéns para vocês, como os nossos colegas falaram, a gente não fez favor para ninguém, nós estamos aqui para isso, é para isso que existe uma Câmara de Vereadores. No entanto, já se viu legislaturas, e não estou aqui citando nomes de ninguém, mas eu que vivo política e vivo música desde criança, já vi muita coisa parada, muita coisa sem força de vontade, e não é isso que se vê nessa legislatura atual. E, neste momento, eu incluo tanto a bancada de oposição quanto a bancada de situação, sem problema algum, porque não estou aqui para criar divisões. Quero aproveitar também o momento da presença do nosso amigo Marcos. Marcos, através de ti, levo para toda a tua família, Marcos, e amigos, as nossas condolências. E lamento muito não ter podido estar no momento lá. Não é não ter podido, eu podia, mas eu não sabia. Eu tive ali uns momentos nessa semana sem acessar a rede social, que estava cuidando do meu pai, que teve um acidente doméstico na semana passada, no sábado retrasado. Graças a Deus já está se recuperando. E abdiquei bastante do celular, que toma muito tempo da gente, né? Deixei as demandas do nosso gabinete a cargo apenas dos meus assessores. E a gente tem procurado atender, mas procurei cuidar bastante ali do meu pai. Então, eu não percebi. No outro dia que fui ver, infelizmente, eu queria fazer parte lá junto com vocês, mas sabe que a nossa amizade é de longos anos, vem da convivência tua com meu pai, quando eu era criança, tocando os carnavais com meu pai, e isso eu não esqueço. Mas a gente sabe, Marcos, que esta vida aqui na Terra ela tem um período, que nem aquele cronômetro ali. Chega uma hora que termina, há tempo de nascer, há tempo de viver e há tempo de morrer. Mas para quem tem fé, a morte é só uma passagem. E eu tenho certeza que na fé que a gente tem em Deus, que a vida segue e vocês terão força suficiente junto com nós, amigos, que próximos ou não queremos bem as pessoas, a gente vai juntos superar. Porque nós também, eu também irei passar por isso algum momento da minha vida. Já passei, vou passar, todos nós. Então, que sejamos sempre mais amigos, cada vez mais, principalmente nesses momentos difíceis, estendamos as mãos aos próximos. Estamos juntos, meu amigo. Não chegou o ofício ainda oficialmente, eu recebi o contato hoje do pessoal que está promovendo a Marcha para Jesus no próximo sábado, dia 3, mas eu vou tomar a liberdade, já que fizeram um contato conosco, para divulgar e convidar toda a sociedade nortense para a Marcha para Jesus, um evento que eu não tenho em mãos aqui a programação certa, mas se inicia às 14 horas do sábado e se estende desde uma caminhada, né, um caminhão de som, enfim, e depois um ato lá perto do Batalhão da Brigada Militar, passando a pista de skate, e estão todos convidados, eu tomo a liberdade aqui através das mensagens que recebi, para convidar vocês que estão na assistência, vocês que estão assistindo de casa ou nos ouvindo pelo rádio, para participar deste grande evento, que já faz parte do calendário oficial de eventos do município. E nos próximos anos tende muito a crescer. E deixar aquele incentivo a todos os produtores, promotores de eventos. Aqueles que não estiverem cadastrados no calendário oficial do município, procurem a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer ou algum vereador ou a vereadora Vanessa e proponha ao Executivo Municipal para que façam oficialmente parte deste calendário municipal. Isto abrirá portas, abrirá possibilidades aos produtores de eventos. Óbvio que eu não estou aqui prometendo nada, né? O mundo para quem faz eventos, eu que venho desta área, né? Há muitos anos produzir evento e quero continuar ajudando a produzir, que não seja o produtor, mas que seja um dos ajudantes nisso tudo, porque amo fazer isso. Mas quando a gente se regulariza junto ao município, isso não custa nada, né, as coisas tendem a ter uma grande melhora para quem produz eventos, porque hoje existe o plano de prevenção e combate a incêndio, existem todos os ofícios que a gente precisa emitir. Quando a gente está inserido no município, seja o governo que for, oficialize os seus eventos, a gente tem muito mais facilidade. Isso eu digo por experiência própria, é importante, é bom, e, inclusive, eu acho que todo evento, seja cultural, artístico, religioso, enfim, todo evento que vai trazer uma gama de pessoas da sociedade, saindo da sua casa para curtir aquele evento, para participar daquele evento e também trazer pessoas de fora da nossa cidade, ele precisa, sim, ter a municipalidade e esta casa legislativa juntos. O município não será o realizador do seu evento, será parte interessada, parte promotora, parte que vai, sim, estender a mão, colaborar, daqui um pouco colocar a guarda municipal, colocar a equipe de trânsito para fechamento de trânsito, né? A questão do PPCI também, há possibilidades para aqueles cadastrados solicitarem junto à Prefeitura Municipal, que não é apenas um ofício e uma liberação dos bombeiros, tem muita coisa que envolve isso, tem recursos, é um gasto bem expressivo para quem faz eventos. Então, fica a minha dica de que façam parte do calendário oficial de eventos aqueles que ainda não fazem parte. Eu queria dizer também que estive mais uma vez no domingo, ontem, né, satisfação de curtir com a minha família um pouquinho da praia, né, e andar mais um trecho, né, pavimentado e ver ali que, inclusive, não apenas o calçamento está avançando, mas está avançando de uma maneira bem responsável. Eu vi colocação de saibro e o saibramento embaixo, na base, ele vai dar, com certeza, uma longevidade na qualidade do pavimento bem maior do que do pavimento ali da saída, perto do Engenho Futsal, até o Celeiro Eventos, né, pois foi feito há muitos anos atrás e talvez não tenha levado o saibro embaixo e, obviamente, dia após dia, requer uma recuperação do pavimento naquele trecho. No entanto, esses novos trechos me parecem que estão sendo feitos, sim, com uma responsabilidade maior do Executivo Municipal atual e avança passos largos. Então, a gente, como ser humano, e isso é do ser humano, a gente vai se acostumando com as coisas novas que vêm, mas se a gente fizer uma reflexão há 5, 6 meses atrás, ou 1 ano ou 2 anos, muitas coisas que hoje a gente usufrui, né, na nossa cidade eram sonhos, eram coisas que a gente pensava, poxa, se a minha rua fosse pavimentada, se a minha rua tivesse esgoto pluvial, se a estrada da praia fosse pavimentada, se o Casarão dos Saberes fosse recuperado, que é o antigo prédio do Gibon, se o ginásio municipal fosse recuperado, nós teríamos as crianças lá nos projetos sociais, como temos hoje, nos sábados à tarde, através do trabalho que a gente deixa até os parabéns aqui do vereador Ronei e do Toninho, do seu Sebastião. A gente também tem a possibilidade de locação do ginásio, eventos da prefeitura que estão sendo alocados lá. Mas, enfim, gente, há 2, 3 anos atrás, tudo isso a gente olhava com lamentação. O ginásio num estado deplorável, o prédio do Gibon sendo feito há longos anos, né, um pouquinho de cada um, aquele jogo de empurra com a barriga, hoje é uma realidade. E ali dentro do Casarão dos Saberes, mais de 250 crianças estão sendo atendidas. E eu tenho certeza que, a médio e longo prazo, isso vai refletir positivamente na nossa sociedade. Assim como a Estrada da Praia. Eu conheço inúmeros turistas, amigos meus, músicos, que a gente fez amizade durante esses longos anos, andando nas estradas da vida, tocando nossos bailes, que adoram a Praia do Mar Grosso, adoram os moles da Barra, mas um simples trecho, que era, até um pouco tempo atrás, de 3 quilômetros de chão, para eles é o quanto basta para não vir a São José do Norte. Então, parabéns a todos os envolvidos. Tem coisas boas acontecendo na nossa sociedade, sim. Tem muita coisa para se fazer? Tem, com certeza. Se não tivesse, fechava a prefeitura no final do mandato da prefeita, ponto final, acabou. Mas não é assim. A vida segue, as demandas seguem, e a gente, tudo aquilo que a gente almejava, que já foi feito, a gente vai começar a almejar novas coisas. E é isso mesmo que tem que ser. É assim mesmo que tem que ser. Eu bato palma para as pessoas que vão ali e comentam numa postagem minha, de colegas, ou até do Executivo Municipal, por estar divulgando um pavimento numa rua. E a minha, eu quero também, vereador, prefeita, e a minha rua, foi isso, foi aquilo. É legal, essa manifestação é plausível, sim. É plausível. Eu não vejo como ofensa, até porque as palavras que a gente lê ali não ofendem de maneira nenhuma, nenhuma palavras de ofensa são proferidas a nós. A gente precisa ser cobrado para sair da zona de conforto. A gente precisa, sim, ser cobrado. Não achar que tudo aquilo que a gente já ajudou, estava junto da prefeita ou de outros prefeitos, que já foi realizado, é o suficiente. Não é. É como na casa da gente. A gente faz uma reforminha agora no Natal, aquela pintura, para ficar feliz, para receber a família, para receber os amigos, mas lá no final de janeiro a gente já está querendo fazer um puxadinho. Essa é a grande verdade. Puxa aqui, faz uma garagem. E é assim a vida da gente também em sociedade. A gente precisa, sim, continuar cobrando, mas o meu apelo fica para a sociedade no sentido, e para a assistência também, de que a gente tenha uma relação, primeiramente, de amizade, de confiança, de que este parlamento, estes 9 vereadores, não estão aqui para dividir a sociedade entre os ruins e os bons, os atendidos e os não atendidos. A gente precisa ter muita coragem para ser vereador. Não é demagogia deste vereador falar isso aqui na tribuna. É preciso muito, sim. Porque a gente, quando vira vereador, não deixa de ser de carne e osso, não vira de ferro nem de aço. A gente continua tendo sentimentos. Então, é isso que eu deixo para vocês. Que a gente continue colocando os nossos números de contato à disposição, e isso se vê em todos os grupos de WhatsApp, os colegas, né? Se vê também o Executivo Municipal através do vice-prefeito Nero e da prefeita Fá. Óbvio que nem tudo é atendido, claro que não. Quem dera, né, que o governo que estivesse no momento e que possíveis futuros prefeitos ou prefeita que possam vir no futuro a querer ser, colocar o seu nome e ser eleitos, tivessem condições de fazer tudo. Mas ninguém tem condições de fazer tudo. A gente tem que fazer o nosso melhor, com muita responsabilidade, e nunca esquecendo que a gente também tem, como gestor, que manter uma folha salarial de 1.000 funcionários em média, pisos que são concedidos em Brasília, muitas vezes do dia para a noite, né, jogando aos municípios, aos prefeitos, uma responsabilidade financeira, né, orçamentária, muitas vezes difícil de suprir, que é o diferente do caso das agentes comunitárias de saúde, que vem um recurso federal. Mas técnicos de enfermagens, enfermeiros, que eu sou a favor que sejam muito valorizados, muitas vezes são votados lá de maneira assim, ó, vota em Brasília, joga no efeito cascata para os prefeitos ou prefeitas e que se virem nos 30. E não pode ser feito dessa maneira. Tem que fazer com responsabilidade para que a classe seja atendida e os prefeitos não sejam achacrados em rede social e nem na sua vida no dia a dia. Uma boa noite a todos, obrigado pela presença e até a próxima, se Deus quiser.
Em explicações, pessoal, vereador Luiz Galtieri, do PT.
Muito bem, muito boa noite mais uma vez a todos e a todas presentes aqui. Representante do Poder Executivo, né, secretário-geral de governo, né, presente na casa, muito importante, a classe de agentes de saúde, agentes de endemias. Né, obrigado por permanecerem até o final da sessão. A gente sabe que as sessões são longas, né, o horário tardio, né, o dia começa cedo, né, e a gente, nesse horário, é, de certa forma, um sacrifício também, né, tá fora de casa, do aconchego, né, por mais que seja para conquistar seus benefícios, seus direitos, já poderiam, né, ter saído após a votação, as votações do projeto de lei. Agora são apenas explicações pessoais, que é um momento mais individual de cada mandato. Muito boa noite você que está em casa nos acompanhando, né, nas redes sociais ou com o seu radinho. Lá no interior ainda o povo nos acompanha nas ondas de frequência de megahertz ainda, né, com o rádio ligado na cultura rio-grandina, mas boa parte dos nossos ouvintes já está no Facebook, já está na plataforma digital. Nós temos alguns assuntos importantes, né, alguns para recolocar em pauta aqui, a situação das trabalhadoras da área de saúde, né, que a gente possa manter o alerta ligado em relação aos benefícios do funcionalismo, da necessidade de que haja sempre a priorização pela capacitação, pela formação, pela manutenção de direitos trabalhistas, né, para quem exerce o funcionamento da máquina pública. Tiro como exemplo a Secretaria de Saúde, com todo o aporte do SUS, mas nós temos também uma grande Secretaria de Educação, né, temos uma administração ampla, todas as secretarias que merecem a nossa atenção. Houve uma crítica, e falando de mobilização geral do funcionalismo, a falta de horário especial para os Jogos do Brasil, né, por parte do governo, que no primeiro jogo não tivemos, né, os funcionários da prefeitura não tiveram a oportunidade de ter um horário especial, quando trabalhadores do comércio e da indústria, inclusive o EBR, né, hoje os trabalhadores soltaram às 10h30 da manhã, né, e aí eu conversei com um amigo meu, ele disse, não, e o meu coordenador lá disse que era para dar tempo de eu passar num açougue para poder, se quiser, fazer uma brasinha vendo o jogo. Né? Então, essa empatia com o sentimento, né, que se gera com a Copa do Mundo, né, com essa questão do nacionalismo, que é muito importante para todos nós, né, de fato, superarmos as diferenças políticas e entendermos de vez o quanto estamos unidos como nação. E no futebol, né, nosso município, que é um município muito voltado a essa cultura, a esse esporte, temos como patrimônio da cultura, mesmo que ainda informal, o futebol amador no nosso município. Né, e que bom que a cobrança que fez o governo emitir um decreto para que assim, né, os servidores da prefeitura pudessem acompanhar os jogos nessa primeira fase, né? Porque não sabemos, ainda não tenho noção, não tenho esse conhecimento de como vai ser a grade de horários nos mata-mata, mas, enfim, que na primeira fase possa se ter uma previsão. O debate sobre o pedido, né, que se gera, né, em relação à Associação das Voluntárias do Hospital, que fazem um pedido a essa casa, é muito bem observado, né, pelos colegas vereadores, e que eu comungo também da ideia, né, e da observação, de que precisamos nos voltar ao Poder Executivo para que parta de lá a iniciativa de um projeto de lei que eu defendo como amplo, não exclusivo, para a Associação de Voluntárias do Hospital de São José do Norte, mas um projeto amplo, exemplo do que eu já pedi aqui nessa casa, o vereador Hildo também já pediu, acho que talvez outros vereadores já tenham pautado, me desculpem se eu não me recordo, mas que possam ter todas as associações comunitárias de bairro da cidade, de produtores, de moradores, de agricultores, de pescadores, associações esportivas e instituições filantrópicas possam ter não a falta da necessidade de emissão de alvará, mas sim a isenção da taxa do alvará, né, que possam, né, cumprir com o rito administrativo jurídico de cada instituição, mas sem a cobrança das taxas, a exemplo do que são os MEIs hoje, micro e pequenos empreendedores individuais, que muito o nosso mandato cobrou aqui ao longo dos últimos anos, a necessidade de cumprimento de uma nota técnica, né, do ano 2018, para que os MEIs não pagassem mais alvará, não tivessem mais essa necessidade. E as associações, né, filantrópicas, clubes, né, por mais que nos seus estatutos tenham finalidade econômica, a gente sabe que, na realidade, não é assim. Os clubes de futebol, tudo que arrecadam, reinvestem, seja na manutenção do quadro que está disputando, seja fazer uma cerca nova para o campo, seja rebocar a sede, algo nesse sentido. Então, a gente vê a necessidade grande, né, que volta à cena, né, do debate político com esse pedido da Associação de Voluntárias, que presta um serviço maravilhoso em São José do Norte, voluntariado, né, acompanhando o funcionamento do nosso hospital, faz grandes campanhas, faz jantares, né, arrecada recursos donativos, que mantém, ajudam a manter a infraestrutura da saúde de atenção do nosso hospital, que já foi o Hospital São Francisco, Hospital Maternidade, e que sonhamos que retorne a ser maternidade novamente. Nesse sentido, só reitero, para mudarmos de assunto, tem que partir do Poder Executivo, né? Nós, vereadores, não podemos fazer um projeto de lei que mude, que reforme, de alguma forma, a tributação do município. Então, é nesse sentido que é discricionário do Poder Executivo. Nós não temos autonomia para isso aqui na casa. Se eu tivesse, já teria feito. Confesso que já teria colocado em pauta um projeto nesse sentido. Acredito, inclusive, que não teria óbice em plenário. Acho que os colegas, em sua maioria ou em sua totalidade, concordam com essa necessidade. Mas, enfim, né? Ficamos reféns do Poder Executivo e das prioridades que são dadas lá. Eu quero trazer um alerta, né, que foi colocado aqui na sessão de terça-feira por um colega, né, que, apesar de não estarmos nos cuidando, né, o quadro pandêmico ele existe, né, a pandemia ainda de Covid-19 ainda existe, e que a gente fique alerta, né? Mantenhamos a vacinação em dia, né, que a gente possa manter os cuidados mínimos e acompanhando de perto, né, mais atentos, aos desdobramentos dos órgãos de saúde, né, porque, certamente, a nível nacional, estadual e municipal, deverão sair recomendações, né, para que a gente possa evitar que haja uma onda, né? Tudo que a gente precisa é que vamos conviver com Covid, é claro, assim como a gente convive com H1, com outras doenças, mas mantendo a vacinação em dia, mas que a gente possa evitar uma onda, né, de contaminação. Quero trazer um alerta aqui ao Poder Executivo em relação às demandas da 5ª Seção da Barra e Barra, que estão necessitando de serviço de manutenção, a comunidade está nos cobrando, então que haja atenção da nossa Secretaria, a Secretaria Municipal de Obras, né, que possa ter um olhar, né, mais cuidadoso em relação às demandas daquela comunidade, que se sente muito desprestigiada, a exemplo de outras comunidades distantes, né, que a gente vê, a comunidade da Várzea, nós estamos sempre lutando com a comunidade daquela região pesqueira, o nosso terceiro distrito, Bujuru, que volta e meia tem demandas de fácil resolução, mas como os maquinários não estão por lá, passam, né, problemas simples, acabam se arrastando. E 25 de novembro, nós estamos vivendo, colega Hildo, né, o mês da saúde dos homens, né, finalizando, né, o Novembro Azul. É muito importante essa pauta da saúde dos homens em relação ao câncer de próstata, né, que é, eu particularmente, né, tive na minha família dois casos, o meu avô materno fez a cirurgia faz em torno de 20 anos, ele tem 97 anos hoje, se não tivesse feito cirurgia de próstata, feito acompanhamento, talvez não estivesse entre nós, e o meu avô paterno, né, teve um agravamento de saúde por conta, né, de a próstata crescida. Então, o acompanhamento desde jovem, né, muito, os médicos já tratam que a data limite para o acompanhamento não é mais 40 anos, e sim 35 anos. Né, tanto que eu estou me organizando para também buscar fazer o acompanhamento, que pode ser nos primeiros exames, exame sanguíneo, né, e tal, mas o acompanhamento não tem idade, gente. É importante que os homens possam ter essa certeza. E a fala do Hildo vem ao encontro, né, da ruptura com esses paradigmas de vergonha ou de tabu machista, né, porque a gente tem que superar essa postura na sociedade, né, que é uma postura muito inadequada. Então, nas famílias, eu acho que os filhos, né, as mães, os pais, as esposas, né, devem conversar abertamente sobre os assuntos, esse assunto e tantos outros assuntos importantes para se falar abertamente, porque as mulheres, eu sinto que são, em relação ao Outubro Rosa, são mais cuidadosas, né, são mais zelosas com a saúde do que os homens. Então, que a gente possa, né, tornar os homens também cuidadosos e atenciosos com a própria saúde. E no 25 de novembro, foi uma data, né, comemorativa, é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. Eu acho importante mencionar essa data, né, a importância do combate a esse crime e a iniciativa do nosso mandato, que desde 2017, quando na legislatura passada, Vanessa, não tínhamos nenhuma mulher aqui no plenário, tínhamos, lamentavelmente, um mandato somente de homens aqui, né, e cobrávamos muito, cobrei muito aqui, a instalação de uma delegacia ou uma sala especializada para o atendimento das mulheres vítimas de violência junto à Polícia Civil, algo que não avançou, mas nós conseguimos avançar no Conselho da Mulher, né, instituindo um anteprojeto de lei nosso, acho que foi projeto de lei, se não me engano, né, que não, foi anteprojeto, que instituía o fundo que acompanhado ao Conselho da Mulher. Né, um fundo que hoje está em uso no município, né, financiando a política pública, né, para os direitos das mulheres, que a gente possa avançar muito mais nesse sentido, em nossa cidade. Teria mais alguns assuntos, né, uma abordagem também necessária para os tempos de ódio, de revanchismo, né, que a gente tem vivenciado na política, né, de truncamento. Né, a eleição está bem distante. Né, nós temos, eu sou vereador agora, estou muito preocupado com as demandas dos cidadãos, das cidadãs, neste momento. O meu foco é no trabalho, né, a gente tem que seguir bem atento para não desvirtuar, né, senão tudo vira debate político e eleitoral. Né, a gente tem que focar muito nas questões hoje do nosso povo, né, a nossa safra está em andamento na agricultura, né, temos uma safra de camarão se aproximando, a necessidade de manutenção das nossas estradas, né, o atendimento, né, tem roubo de fio no interior acontecendo aí, né, sistematicamente prejudicando, né, o nosso povo que vive no campo, né, a necessidade do aumento da segurança pública em relação ao roubo de fio, mas a outras questões também. Temos uma diversidade de demandas, né? Iluminação pública nas orlas, que nós temos reivindicado, né? Uma série de outras questões que a gente tem percorrido ao longo desse mandato, do mandato anterior, que a gente vem carregando pautas que se arrastam sem a devida atenção do Poder Executivo, né? Que são todas elas voltadas para o interesse da população. Né? Não ao interesse partidário, ao interesse de bloco político, de situação, de oposição. Né? Eu sou da base de oposição, mas sempre traçando um trabalho propositivo, né? Trazendo recursos para São José do Norte, propondo projetos, propondo iniciativas, reivindicando através de requerimentos, de indicações, pedindo informação para qualificar melhor, né, os encaminhamentos sugestivos do nosso mandato, sempre em vista de melhorar a política pública lá na ponta para quem a recebe. Então, é nesse sentido que o nosso trabalho tem sido feito, e eu gostaria de qualificar o debate político nesse sentido, né, para que a gente possa falar exatamente o que o povo precisa que seja dito por nós, que nós gastemos a nossa energia nos mandatos legislativos que temos, em virtude do interesse social de São José do Norte, né, do campo, da cidade, dos bairros. E é nesse sentido que a gente tem que criar, dar foco, dar luz nessa estrada, que eu tenho certeza que, assim, independente do partido e de estar situação ou oposição, nós iremos, né, melhorando a cultura política da nossa cidade e levando prosperidade e dignidade para o nosso povo. Né? Encerrando a minha fala nessa noite, amanhã temos mais explicações aqui no plenário. Uma boa noite a todos, a todas, né? Fiquemos todos com Deus.
Explicações, pessoal, vereadora Vanessa de Oliveira.
Boa noite a todos, todos e todas. Boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem nesse momento. Cumprimentando o senhor presidente nesse momento, cumprimento os demais colegas vereadores. Cumprimento a toda a classe das agentes comunitárias e agentes de endemias, que hoje estão aqui nos presenteando com essa nosso auditório novamente, né, para mais uma vez juntas tentarmos avançar no PL, que graças a Deus hoje avançou, né, não notório a todos que não com tanta aprovação, né, mas todos juntos reunidos, né, tivemos várias reuniões, tivemos reuniões no executivo, tivemos reuniões entre os vereadores, com o sindicato, entre algumas agentes comunitárias. Então, tudo se resolveu, foi aprovado. Né? Então, parabéns a vocês todos pela luta. Foi uma grande luta, mas hoje finalizada, com a graça de Deus. E para nós aqui é uma grande satisfação, né, poder participar de todo esse engajamento junto com vocês e poder aprovar um PL que é de grande importância. Venho focando, né, nas reivindicações da comunidade, venho conversando diretamente com toda a população, né, recebendo algumas mensagens de WhatsApp, algumas ligações referente a algumas demandas da comunidade. Hoje mesmo tive várias reivindicações, inclusive uma da Rua 5, né, que lá no final da Rua 5, que vai lá no ginásio de esportes, né, que o pessoal está lá reivindicando muito pelaquela rua, muito preocupado. Né, eu sempre obtenho em vir para cá e não falar ao vento, né, como eu sempre digo, eu tento ir buscar as informações para passar para as pessoas. E quem hoje me reivindicou pela Rua 5, né, como tantos outros dias me reivindicaram, eu falei para a pessoa que eu estarei reunida no dia 1º de dezembro com a prefeita, né, uma reunião que solicitei junto com meus assessores para juntos vermos demandas que tivemos de 2021 e agora também de 2022, que não foram concluídas ainda, algumas que ainda estão em espera de algumas emendas, algumas solicitações que fiz. Então, vou buscar essa informação sobre como está a situação da Rua 5 para passar claramente para as pessoas, né, tudo certinho, para não ter problema nenhum. Tá? Também hoje, estava indo lá pela final da General Osório, onde lá encontrei meu colega vereador Irandi, conversando com a comunidade sobre a situação que começaram a fazer lá da emenda daqui do que a gente aprovou, né, dos 5 milhões, né, onde os vereadores aqui aprovaram. E também, quando a gente estava lá conversando, falei que buscaria alguma informação, né, senhor Irandi, para, né, porque lá estavam conversando que aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas eu gosto das coisas claras, né? Então busquei uma informação por pessoas que estão lá trabalhando no local. Realmente tiveram problemas com 3 casas lá, né, por causa do nivelamento. Me passaram há pouco que vão continuar, né, colocação de canos. Uma turma vai continuar com a colocação de cano e uma outra estará indo para a Rua 6, né, que a gente sabe que é uma solicitação enorme, de muitos anos, né, Fatinha? Não de 2 anos, como eu estou aqui, já venho reivindicando, como também lá na Rua 5. Desde que eu entrei, eu sempre digo para as pessoas, não, vai ser calçada, porque a gente sabe que vai, né? Porque já vem de pedidos de muitos anos aqui de colegas, já vem com emendas que já foram solicitadas, né? Então, eu sei que vai acontecer, mas a gente quer que aconteça o mais rápido possível, né? Eu também queria que a minha rua fosse calçada, né? Não é, faz 22 anos que eu moro lá, mas a gente espera, né, que um dia a gente alcance, é como eu sempre digo. E, com a graça de Deus, receber essa notícia que amanhã mais uma rua vai ser avançada, né, e que também continuarão lá no final do General Osório, que não irão parar, né? Foi só um problema mesmo que aconteceu com 3 casas lá. Ontem mesmo, quando eu passava, eu e meu esposo, como todos sabem, ele também é calceteiro, e ele, quando olhou, me disse, vai dar problema, porque ele já também, numa outra rua que ele estava calçando, ali próxima, deu problema, né, com os moradores, com a função de ficar muito a rua mais baixa, as casas estarem muito altas. Então, eu, mais ou menos, eu já sabia. E hoje, quando nós estávamos lá, eu disse para o senhor Andy, olha, meu esposo ontem já cantou a pedra e realmente aconteceu. Mas, né, dizer para o pessoal não ficar tenso, né? Hoje até umas pessoas lá daquela rua lá do...
Ô, vereador, só para te ajudar.
Claro, claro.
Chegou a pegar informação o que aconteceu ali na rua direita? Por que deu aquela parada?
É, como eu estou falando, são os problemas com as casas. Lá que ficaram...
Uma casa ali, né?
É, que ficou mais alta, isso. É, inclusive, a informação que tive foi que aconteceu com 3 moradores ali, um probleminha ali, né, das casas ali que ficaram altas. Aí, até mesmo, pouco tempo, estava até ouvindo aqui um áudio, eu não gosto muito de estar mexendo no celular, né, porque as pessoas, às vezes, que estão nos assistindo, não entendem, né, que daqui a pouco, está lá mexendo no celular com outro colega falando, né? Não é isso, é que a gente recebe algumas mensagens, fica preocupada, né? Que a gente não está sabendo o que as pessoas estão ali nos mandando. Mas estava ali ouvindo uma moça lá da Rua do Nortense, lá do Campo do Nortense, que agora é o P02, já preocupada, porque parou ali no fim da rua direita, ela já estava nervosa que não vai chegar lá, né? Então, eu falei para ela, não, eu vou buscar informação, busquei, né? Então, é isso, vai continuar uma turma com a continuação dos canos, que serão ligados lá na Rua 11, né? Que terão que sair lá pela Rua 11 e sair lá no fundo do JDC, né? Porque também não é colocar os canos e deixar assim no meio da rua, tapado, e não ir para lugar nenhum, né? Tem que ter todo um cronograma, todo um posicionamento para que as coisas fiquem certinhas, tudo certo, né? Então, para o pessoal não ficar preocupado, essa é a informação que obtive. A pessoa que me passou também disse para amanhã eu também conversar com a secretária de obras. Com certeza estarei conversando com ela, né, para obter mais informações e daqui a pouco trazer mais algumas coisas amanhã aqui, né. Essas visitas eu também ando fazendo semanalmente. Essa semana estive visitando a Secretaria de Obras com a secretária Vanessa Firmo, né, a qual tenho um grande apreço. Estive lá reunida com várias diretoras e secretárias e a secretaria lá das mulheres, né? Então, estive conversando com a Vanessa Firmo sobre uma situação também que vem reivindicando desde o começo que entrei aqui, que é a Travessa 9, né, lá do bairro do Eneza, né, que é a única a rua lá por trás da Darcy Rodrigues Saraiva, acho que é, né, a rua Darcy Rodrigues Saraiva, que não tem o esgoto, né, e o pessoal também está preocupado, é uma rosinha estreita, mas conversando com a secretária, aí também conversei com a prefeita, né, que faz desde 2021 que faço aquele pedido, e a gente conversando, nós as três, a secretária entrou, né, com processo ao Ministério Público, porque os canos serão também que ser colocados num campo, né, vão ter que adentrar um campo, e o campo é particular, então existe um grande processo, né, as coisas também não são tão simples, então ela mandou ao Ministério Público, está aguardando a resposta, para ver o que a gente vai poder fazer lá, são poucos canos, a gente sabe, né, o pessoal reivindica bastante, passa bastante, situação muito ruim, principalmente no inverno, mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo, e a gente vai conseguir colocar aqueles canos lá, e não temos a pavimentação, mas pelo menos os canos, que já ajuda muito. Né?
Vereador, permite, é na rua da claro. Rodrigues, aquela ponta estreita ali que não tem esgoto ali?
É uma ruazinha de trás. Ah, de trás. É, por trás da Rodrigues, é a Travessa 9.
É que nós até temos uma emenda já especial encaminhada para ali, né?
Sim, eu sei, eu sei.
A de trás não tem esgoto.
É, a de trás. É, realmente, né, senhor Andi, eu fico muito focada nas situações aqui que os colegas entram, né, com pedidos, requerimentos, indicações, e quando solicitada, eu passo para as pessoas, olha, eu acho que o colega tal já fez essa solicitação, deixa que eu vou buscar a informação. E foi que realmente esse dia aconteceu no seu gabinete, sobre a pracinha lá do Tamandaré, a qual eu sei que o senhor entrou com um pedido aqui, e eu fui, conversei com a sua assessora, ela me passou a informação e eu passei a pessoa. Né? Jamais a gente vai querer entrar em assuntos aqui dos colegas, até mesmo que não são para a gente, é para toda a comunidade, quem ganha a comunidade. Se lá na Rua 6 calçaram foi uma emenda de um vereador, se lá na Rua 5 calçou foi emenda de um vereador, isso, para mim, não importa. O que importa é que vai ser calçado, é que vai ser pavimentado, é que vai ser arrumado, é que nós vamos ter a pracinha do bairro Ferrari, é que nós vamos ter a rua calçada pelo vereador Lincoln no bairro Ferrari, é que nós vamos ter o final da Rua 4 calçada pelo vereador Nedilande, né? Então, quem ganha com isso somos todos nós. Né? Como o senhor tem a emenda da Darcy Rodrigues, que eu falo diariamente para as pessoas lá, tenho parentes lá, tenho grandes amigos, e eu sempre falo para o pessoal que é uma emenda do senhor, que estão aguardando ansiosamente também por aquela rua. Né? Então, eu sempre costumo trabalhar assim. Né? Hoje mesmo até vi algumas indicações do senhor, algumas pautas, né? E fiquei pensando aqui como uma reivindicação que o vereador Hildo entrou no bairro Veneza. Né? São solicitações que a comunidade nos pede diariamente, pede para um, pede para o outro. Né? E, de toda forma, todos juntos, se nós todos se juntarmos, com certeza essas coisas vão andar, né, mais rápido. Também a manutenção da praça, do banheiro, que foi um pedido aqui do vereador Jorge Luiz Rito Penteado, um requerimento entrado aqui nessa casa, né, por fechamento do banheiro. Também já foi uma discussão aqui em plenário, né? Realmente a praça precisa de mais iluminação, a gente precisa também falar muito sobre aquela função ali do banheiro, mas coisas que a gente vem aos poucos aqui todos juntos, a gente vem reivindicando e podendo passar essas informações a toda a comunidade. Quero falar também que estive, né, quando fiz essas minhas visitas, que já fui lá para o outro assunto, na Secretaria de Obras também estive no gabinete da prefeita conversando com a Richelle, né, que é uma diretora também da nossa prefeita, do Executivo, onde passei algumas informações para ela, ela já me deu algumas respostas. Então, também com a Daiane Nunes, com a Tamara, né, que ela é responsável pelas as empresas que fazem limpeza na cidade, passei algumas informações. Realmente, agora o senhor estava nos passando alguma informação, a informação das ruas que estão com muita areia, né? Eu já passei também diretamente essas situações para ela, né? Então, como eu disse, são reivindicações que toda a comunidade pede para nós todos, e a gente juntos, a gente leva até o executivo e quem sabe ter as soluções, né? A gente sabe que as coisas às vezes são meio complicadas, não são tão fáceis, mas tudo vai se resolvendo. Como também conversei direto com o Vantuir, que trata da iluminação, né? Até agradeço o pessoal que eu tenho um contato ali, que eu posso conversar diretamente sobre umas solicitações que tinha feito na praia lá na Marumbi, que tinha muitos postes que estavam com problemas de iluminação, tantos outros aqui na cidade. Ele me explicou como fazer o encaminhamento certinho ali, que precisa que se coloque o número ali do poste, um local de referência próximo, para não ter tantos problemas, porque eles fazem a manutenção durante a noite, que é a procura dos postes que estão com luzes desligadas, né? Então, eles vão dando prioridade para os que estão certinho ali com o número e tal, para quando chegar esse dia de em busca de outros, né, postes com problemas de luz, eles sejam na frente esse pessoal que coloca tudo certinho. Então, a gente ter cuidado nos pedidos que a gente faz, né, e também agradecer, para terminar, a Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa da Jussiele, que vem também nos passando algumas informações sobre a situação dos carrapatos, né, dos venenos que estão colocando, da detetização nas ruas. Isso, da detetização na rua, e anda nos passando como está o cronograma, onde está sendo colocado. Então, essas informações são de grande importância. Amanhã continuo com mais algumas informações, algumas coisas que venho buscando diretamente para a nossa comunidade. Uma boa noite a todos, um abraço e que fiquem todos em paz.
Explicações pessoais, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores que ainda se encontram aqui no recinto, a vereadora Vanessa, assistências aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior. Começar por hoje, em explicações pessoal, começar pelo vereador Luiz Galtério. Luiz Galtério. Vereador Luiz, nós temos que ter divergências aqui dentro de ideologias. Mas hoje, falando com um grupo de pessoas, e essas pessoas me perguntaram quem era o vereador que tinha pedido a isenção dos comerciantes na pandemia. E eu fui muito claro. Eu, porque eu sei que eu vi que nós tivemos debate lá na Câmara de Vereadores, que era o vereador Luiz. Independente do senhor ser do PT ou coisa. Mas uma coisa que vai ter desse vereador, quando as pessoas fizer, jamais eu vou dizer que não foi aquela pessoa. Porque a mentira, ela tem perna curta. Não adianta, eu posso ter divergência, mas eu tenho que dar o que o senhor merece ser reconhecido, que foi o senhor que entrou com esse PL. Então, quero lhe dizer que eu não misturo as coisas. Vamos debater muito aqui, mas dentro do respeito. E queria dizer também ao vereador Irandi que o PL dos 5 milhões, que fique bem claro, porque depois as pessoas podem pensar que todo o norte vai ser calçado com esses 5 milhões. É aquelas ruas que estão dentro do PL e a emenda que o senhor e o vereador Chula fizeram das outras duas ruas. Que fique bem claro para as pessoas não achar que todo o norte vai ser calçado. Porque tem a promessa da prefeita, quando se sobrar, que vai estender a mais ruas. E isto é verídico. Eu acho que se sobrar, tem que calçar o norte. Eu acho que cada rua que for calçada, quem vai ganhar é a nossa comunidade. É os munícipes de São José do Norte. Então, que fique bem claro, porque o projeto está no projeto, todas as ruas dentro do projeto, que vai sair lá do Bolo Doce, vai fazer o contorno pelo Campo do Bento, a Luiz Galtério, que vai ser emendada com a rua direita. Nem a rua 6, que a vereadora Vanessa vem pleiteando há muito tempo, não está nesse PL. E eu acho que aquela rua tem que ser calçada, porque vai ficar principalmente todas as ruas ali da Cidade Baixa calçada. E também dizer para aqueles moradores da rua 4, que a Rua 4 ela vai ser concluída com a emenda do deputado Marco Bialchi, que já está nos mandando no livre para nós terminar a Rua 4. Uma emenda que já está no meu gabinete com um pedido e temos só esperando a liberação. Tem a Rua do Beto, que o Beto incomoda tanto,
e que nós conseguimos a emenda também com o deputado Marcos Bialchi, de 250 mil, já está liberada. Parece que a prefeitura já fez até a licitação, já tem a firma que ganhou, que vai calçar, que vai ser concluída na rua do Luiz Carlos Costa, e mais aquela ruazinha que tem ali, que eu não me lembro, a Travessa, eu não me lembro o nome. E nós, hein? Travessa 4, dizendo pelo vereador Hilton, e nós continuemos, a nossa equipe de trabalho do meu mandato, já estamos pleiteando junto ao deputado mais uma emenda que nós iremos atrás, que nós queremos dar início junto com a vereadora Vanessa, que é uma promessa desse vereador, e irei batalhar que queremos começar a arrumar uma emenda para nós começar a calçar Guarita, não é ali? Que é o bairro, tanto meu como da vereadora Vanessa, e aonde tem gente que são de classes bem inferior, mas que merece ter um calçamento digno com esgoto, porque são pessoas que fazem parte da nossa comunidade. E eu disse para a vereadora Vanessa, nós temos que focar esse nosso bairro, independente que a gente se cuida com todos os outros bairros, mas principalmente esse bairro, que é o nosso bairro, onde as pessoas cobram muito e têm que cobrar, porque tem dois vereadores no bairro, e esses dois vereadores têm que brigar pela a manutenção e o melhoramento daquele bairro, não querendo se descuidar dos outros. Então, isto é um foco do nosso mandato, da nossa equipe e do MDB. Nós não temos problema nenhum se tiver que bater no gabinete de outro deputado, como eu irei bater quando fizer alguma agenda em Brasília. Não tem problema nenhum de ir no gabinete do deputado Lindemeyer, que é da região, e nós vamos pedir, não importa que ele seja do PT. Se ele quiser nos dá, porque ele não vai dar para o vereador Nedinho, ele vai dar para a comunidade de São José do Norte. Isto que é importante. E é isto é que nós queremos que o São José do Norte se desenvolva, que traga mais oportunidade para essa juventude que está desbrotando aí, para esses jovens que vêm. É isso que nós queremos. E também dizer para as agentes comunitárias que eu não fiquei satisfeito com o PL. E tive durante essa semana toda, conversando com a prefeita, para ver se ela manda uma folha complementar que vocês recebam uma parcela imediatamente e a outra quando for pago a folha. Porque diz no PL, se alguém viu e disse, que o pagamento será da primeira parcela só na folha de dezembro. E eu acho uma injustiça. Eu acho que deveria, sim, pagar uma parcela complementar e a outra quando viesse na folha. Porque é Natal, é onde a gente gasta mais, é onde vocês estão esperando há muito tempo. Eu não quis me manifestar aqui no PL, mas estou me manifestando. E estou tentando conversar com a prefeita, também quero ajuda do secretário-geral de governo, porque a gente sabe, quando tem um dinheiro para receber, a gente quer receber, porque a gente já conta com aquele dinheiro para fazer os gastos, a gente já programa. Então, vamos batalhar nisso aí, não sei se vamos conseguir, mas eu tenho a certeza que nós teremos uma reunião com a prefeita essa semana e nós iremos pedir de novo para ela, pelo bom senso dela, que olhe para as pessoas em pandemia, que aonde arrisca as suas vidas, aonde teve a pandemia e se arriscou muita vida, porque vocês estavam na linha de frente, e eu sempre defendi aqueles que estão na linha de frente, como os enfermeiros, enfermeira, auxiliar de enfermagem, e vocês trabalham nessa área da saúde, porque eu me identifico muito com essa área e gosto dessa área. Coisa boa é quando pode ajudar uma pessoa. Coisa boa é quando tu pode trazer alegria no rosto daquela pessoa em tu ter ajudado ela. Então, eu sou um defensor, o meu mandato foi visado na minha eleição à saúde e vou continuar sendo. E o meu gabinete também é. A gente tem aqui no gabinete, na Câmara, e temos um escritório ali de frente ao hospital, que todo mundo conhece a minha equipe, quem faz parte do chefe de gabinete é o ex-prefeito Inácio Terra, o ex-vereador Alexandre Carinha Novo, Amanda, a Chayane, o Suedi, que também trabalha conosco, e hoje está todo arrumado, não sei se ele vai sair para alguma festa, mas hoje ele está nos trinque. E é isto é que nós queremos. E jamais, e digo à comunidade, se algum dessas pessoas que vier aqui no nosso gabinete e maltratar alguém, que me fale, porque às vezes a gente não sabe tudo. Aqui nós temos é para dar é um amparo para as pessoas naquilo que nós podemos fazer. E tratar as pessoas bem, independente de partido, independente de cor, independente de classe social. E eu gosto mais de trabalhar para aquela classe mais pobre, que é onde eu me identifico e onde eu fui pobre e continuo sendo pobre. Sou, graças a Deus, rico em saúde, em alegria, porque às vezes as pessoas me olham com a cara fechada, mas não sabem a alegria que eu tenho no coração. Isto, eu estou sempre à disposição, não tenho hora para atender ninguém, atendo com o maior carinho e o respeito que a minha falecida avó me ensinou. Eu fui criado pela uma avó e sinto muito falta dela, porque aprendi muito com ela. E a gente aprende sentindo na carne aquilo que a gente passou na vida. A gente passou muito trabalho, tomemos muito café com farinha de mandioca, que era para encher a barriga, para não ter fome, e não tenho vergonha. Se tivesse que passar tudo de novo, passaria. Mas sempre respeitando aquelas pessoas que me deram o voto de confiança, que me deram um voto, que eu brigasse por eles aqui dentro, e irei brigar, independente se me eleger ou não me eleger, estarei sempre firme até o fim do meu mandato, porque foi isto é que me traz a Câmara de Vereadores. E quando retornei a essa casa, retornei com uma satisfação, com uma alegria, que eu dizia, aqui não é pelo dinheiro que o vereador Luiz ganha, pelo vereador Netinho, porque pelos outros vereadores a gente gasta muito, ajuda muita gente. E as pessoas só acham que o vereador ganha um absurdo. Eu estaria aqui até de graça, porque só em tu poder usar essa tribuna e poder ajudar as pessoas da comunidade, aquelas que precisam, e também dizer à Rosângela, que está lá, que a minha briga não parou pela presidente Vargas, já entrei em contato de novo com a Secretaria de Obras, com a borracheira também, estou no mesmo foco de querer aquelas ruas calçadas ou recalçadas, que possa dar condições às pessoas que ali usam a via pública. A 16 de julho, que tivemos a promessa que o secretário de Planejamento nos disse que vai calçar o miolo e nos lados vai deixar a mesma pedra. Mas já vai melhorar. É isso que nós queremos. E na saúde, eu tenho muitos assuntos para falar da saúde, porque essa semana passada nós tivemos muito atrito com a Secretaria da Saúde, tivemos bom diálogo, mas também tivemos diálogo muito ruim. E eu disse para a prefeita, e continuo a dizer, a saúde de São José do Norte está mal. Tem peças que não estão funcionando. E isto prejudica a nossa comunidade. Não adianta as pessoas ficar brabo e querer me xingar. E me xingar é a mesma coisa que me dar um bolo e uma xícara de café, porque eu fico com mais vontade de trabalhar. E eu irei cobrar. Já cobrei, vou esperar as respostas de 3 requerimentos que eu fiz aqui na casa. Não me manifestei no momento, porque vou esperar as respostas para depois cobrar. Irei cobrar com rigor. Irei cobrar com aquilo que tem que ser cobrado para a melhoria da nossa comunidade e das pessoas que estão na fila de uma cirurgia de catarata, das pessoas que estão numa fila de outras cirurgias, como agora nós vimos um rapaz chorando na rádio FM, pedindo ajuda, porque eu ajudei ele da minha maneira, o médico cobrou R$12 mil, esse rapaz está passando uma dor incrível que só quem sabe o que passa ter uma pedra no rim, uma pedra que está obstruindo o canal, e a dor é muita. E eu fiquei com muita pena, Eu marquei um exame para esse rapaz em Pelotas, levei ele por minha conta, naquilo que eu tenho condições de fazer. Gostaria de ter o dinheiro para pagar a cirurgia dele, porque eu sei o que é sofrer. Esse rapaz foi de São José do Norte, nós passamos na barca até Pelotas, urrando de dor, para até fazer o exame. E lá um médico nos fez um valor mais barato, mas é um valor muito caro para quem não tem. São 12 mil reais. 12 mil reais hoje para ter, não é qualquer um que tem. Mas a gente faz a nossa parte. Eu fiz a minha parte, entrando com o meu carro, marcando o exame e levando ele. E levei ele com grande satisfação. E todo mundo conhece ele, o Cocada, o rapaz que vende cocada, branca e preta, que é ali da nossa, eu acho que é do nosso bairro, mas disse para ele, tem fé, porque a nossa comunidade é uma comunidade muito hospitaleira e tenho a certeza que, pela comunidade, ele irá arrecadar esse valor para nós fazer essa cirurgia do Cocada, porque é triste. A gente que trabalha nessa área, eu me envolvo muito com os problemas dos outros, porque eu quero fazer e resolver e não consigo resolver tudo. Aquilo que eu consigo resolver, eu fico faceiro, fico alegre, porque é a mesma coisa se a pessoa fosse da minha família. A gente, hoje, está passando muita coisa que não queria passar. E o poder público, que teria que fazer a parte dele, não está fazendo, porque o SUS não cobre, a secretaria não tem uma prioridade para aquelas pessoas que estão mais necessitadas, que tem que ver casas a casas, como teve do outro senhor, que a secretaria botou a documentação fora, não acharam até hoje, o senhor teve que fazer todo o processo de novo, e isso não pode acontecer. Então, quero agradecer pela noite de hoje, e que Deus me deixe muita saúde, que Deus me ilumine os meus caminhos, e que Deus tenha comigo o carinho que eu agradeço por toda essa saúde que Ele me dá. Porque a maior coisa e a maior riqueza da pessoa é ter saúde. Dinheiro ajuda, mas a saúde, se tu tiver dinheiro e não tiver saúde, não adianta. Fala, vereador.
Presidente Neidinho, agradeço pelo espaço aqui, já no avançado da hora, mas eu quero deixar um agradecimento a todos que enviaram mensagens, comentários, enfim, pelo aniversário de ontem do meu pai, 73 anos, que a gente agradece a Deus pela saúde dele e da mãe, né, que é o pilar do meu velho. E a gente agradece aqui de público a todos que enviaram mensagens, aqueles que passaram ali na casa do pai, que foram comer um bolinho com a gente. Enfim, de uma maneira ou outra, emanaram energias positivas e parabenizações pelo meu pai, pela vida que ele levou, pela cultura da arte, da música que trouxe, né, no seio da sua vida, pelos longos desses 73 anos. Obrigado a todos pela satisfação das mensagens e um forte abraço mais uma vez ao meu pai, que agora no final ainda vou passar ali para tomar um cafezinho.
Obrigado. Quero também, nessa noite de hoje, dar os parabéns para a Marilene, esposa do nosso querido Jefinho, fez ontem, mas podia ter trazido um bolinho hoje, né? Quero na noite de hoje agradecer às agentes comunitárias por continuar no plenário, ouvindo os vereadores nas explicações pessoal, que isso é muito importante. Vocês mostraram a sua capacidade, mostraram aqui o carinho com esses vereadores que votaram os seus PL, não é porque votaram, porque era uma obrigação nossa, mas pelo respeito que vocês tiveram conosco, vereador, permanecendo até o fim da sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Meu muito obrigado e que Deus proteja vocês todos. E convoco os senhores vereadores para o mesmo horário regimental amanhã, terça-feira. Um abraço no coração de todos e que Deus nos ilumina. Parabéns.